Peço ao secretário fazer a leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis,
presente.
Zé do Binga,
presente.
Zé Maria Germano,
presente.
Léo Feijoada, Luiz Gonzaga,
presente.
Roberto Leandro, Taquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos,
presente.
Solange,
presente.
Thiago Mata e Wander Albuquerque,
presente. Peço ao secretário fazer a leitura do expediente.
Não, expediente. Já tem cor, pode abrir.
Correspondência do Joaquim José de Oliveira Silva, presidente da Copereiro, manifestando seu agradecimento a todos os moradores de Ouro Preto pela manifestação de solidariedade e apoio à abertura da cooperativa no bairro das Cabeças e a esta casa pelo empenho na obtenção de solução para o impasse.
Sente. Quatro vereador Chiquinho. Vereador Dudu. Vereadora Solange. Quatro para todos os vereadores solicitados.
Correspondência da vereadora Solange justificando sua ausência na 80ª reunião ordinária realizada no dia 5 de novembro de 2013.
Ciente e caminho para o Departamento de Finanças.
Correspondência do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto informando a alteração na temática e programação do segundo colóquio do Direito da Criança e do Adolescente, reforçando o convite ao presidente desta casa ou a indicação de um representante, o qual será realizado no dia 21 de novembro, quinta-feira, às 19h30, no auditório do DG.
Ciente.
É hoje?
E vamos estar indicando o vereador Chiquinho de Assis.
Projeto de lei número 89 de 2013, que dá denominação ao locador público no bairro Novo Horizonte, rua Francisco Coelho Neto, autoria do vereador Valisson Bugu.
Caminhas comissões.
Projeto de resolução número 24 de 2013, que concede título de cidadania honorária, autoria do vereador Roberto Leandro.
Caminho as comissões.
Não, isso aqui é comissão especial, tá?
Desculpa. Tem que nomear a comissão.
É.
Você tem que nomear a comissão especial aqui?
São três.
Isso. Vou estar indicando o vereador Alisson Gugu, vereador Zé do Binga, vereador Nicodemos.
Suspender.
Leitura das indicações.
Peço ao secretário fazer a leitura da chamada novamente.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis, Zé do Binga, Zé Maria Germano, Léo Feijoada, Luiz Gonzaga, Roberto Leandro, Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos, Solange,
presente.
Thiago Mata e Wander Albuquerque,
presente. Havendo o número regimental, em nome de Deus e do povo do Petão, declaro aberta essa reunião. Peço ao secretário fazer a leitura das indicações.
Indicação de número 550 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando rede de esgoto e asfaltamento da rua Madalena Gonçalves, Águas Férreas, em bairro Taquaral. Justificativa tendo em vista a falta da infraestrutura acima citada, bem como reclamações dos moradores, é que se justifica tal indicação. Essa indicação do vereador Nicodemos.
Em discussão, a indicação número 550. Em votação. Aprovado por 8 votos.
Indicação de número 551 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando pavimentação asfáltica. em cima do calçamento poliédrico na rua Tombadouro e no galho que liga a rua. Ah, tá bom. Ok. Que liga a rua ao bairro Tombadouro, que faça também um muro de contenção no galho dessa rua para maior proteção da mesma. Justificativa: se cada rua está esburacada, não tendo resolução com as operações tapa-buraco. E o que o galho da citada rua está cedendo, colocando em risco as residências, inclusive já tem casas trincadas por falta dessa proteção. Essa indicação é do vereador Zé Maria Germano.
Em discussão, indicação número 551. A palavra é a Rosa Maria.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, ouvindo da Rádio Província Sideral, notícia que deve ter feito essa indicação, que essa rua Tombadouro, distrito de Cachoeiro do Campo, tem uma parte dela que já é pavimentada. E essa parte já é pavimentada com pavimentação asfáltica. E essa parte que eu estou pedindo para pavimentar com pavimentação asfáltica, a pavimentação poliétrica já não está aguentando mais reforma. Operação tapa-buraco, melhor dizer, nessa pavimentação poliétrica. Está toda esburacada. E esse galho dessa rua que eu estou dizendo, que também é um nome, diga, é rua Tombador mesmo, mas é uma parte desta rua que acaba sendo outra rua, mas e por motivo de ser paralelo à rua Tombador, o nome é o mesmo nome, está trincando essa parte de cima desta rua. Existe residência lá também, já trincada, né? E isso é por falta de pavimentação asfáltica, por causa de a rua muito esburacada, abala muita outra, a primeira para de baixo, abala muita outra rua lá de cima que eu coloquei como galho da rua Tombador, né? E também por falta do muro de arrimo, né? Um muro de contenção em prol desta outra rua, né? Que se diz o mesmo nome. E se não aplicar esse socorro urgente ali, vai dar. Eu estou concluindo, senhor presidente. Vai dar área de risco para os moradores desta citada rua, que é galho da rua, né, Tombador, e também, né, a comunidade chama como rua Tombador. Então lá precisa desse muro de contenção, né, urgente, para que os moradores dessa rua Tombador, ou melhor dizer, do galho da rua Tombador, meu nome é o mesmo, fiquem tranquilos, né? Porque lá, os moradores lá estão preocupados, né, com esta, com falta deste benefício, e a rua está toda cheia de lombada, esse galho, e a outra também, toda esburacada. Inclusive, esta mesma rua, quando eu estive aqui de 2004 a 2008, nesta Câmara, eu fiz um pedido também por iluminação lá. Essa rua não tem iluminação certa para ela. Só que eu resolvi deixar uma reivindicação da população do Jamém, fazer um pedido para a iluminação dessa rua. Mas eu resolvi fazer só da parte mude de contenção e da pavimentação asfáltica, depois a gente passa, né, indicação da iluminação nesta rua, que lá tem iluminação na rua da parte de baixo, mas a outra fica muito escura. Está precisando de uma parte para colocar duas luminárias que tem na rua de baixo, para colocar também para iluminar o mesmo posto, a parte de cima, mas de todo jeito ainda falta os três postos da frente. Estou citando isso aqui agora, que a comunidade, lá os moradores, pediram, né, que eu quisesse também pedir para esta iluminação nesta rua. E hoje eu estou passando na Câmara o pedido dessa iluminação. Eu estou falando como a justificativa para os moradores lá desta rua. Muito obrigado, ó, senhor presidente.
Continue a discussão. A palavra é do Chiquinho de Assis.
Boa tarde, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora Solange. Eu queria parabenizar o vereador Zé Maria Germano, dizer que a região do Tombador, como todo Ouro Preto, merece sempre melhorias. Mas, presidente, inclusive como o senhor colocou aqui na reunião com o secretário de obras, eu queria reforçar, senhor Zé Maria, até dentro de um acordo que a gente entrou no Colégio de Líderes dessa casa, para que não houvesse vistas de indicação, não sei se vocês lembram, a gente teve uma situação chata aqui, quando pediram vistas de uma indicação, que a gente buscasse os agentes aqui entre a gente mesmo, o texto. Eu sou totalmente de acordo, só queria sugerir ao senhor que retirasse a expressão por sobre o calçamento, porque a gente quer um asfalto de maior qualidade, né? Nas áreas que tem projetos que possam ser bem feitos. Falo isso porque nós estamos vendo Ouro Preto todo, né, no final da última gestão, nessa gestão, se utilizando o calçamento como base da pavimentação asfáltica. Acabei de descer ali a ladeira, a famosa ladeira do Gambá, o serviço foi feito há menos de 2 meses e as pedras já estão começando a aparecer. Ou seja, justamente porque não foi feito um trabalho, um projeto bem feito, com base, que levasse em conta a drenagem. Então, eu só queria pedir essa alteração do texto para que a gente votasse o claro perfeitamente.
Vereador, é uma parte. E eu entendo a fala do vereador, creio que a ideia do vereador Chiquinho é de ajudar. Só que lá, você passando lá, você vê, tem um trecho. Lá, esse trecho que eu estou fazendo, falando em frente a essa outra rua, é de cima, não tem condições mais de operação, está para o buraco. Vai ficar critério, mas deixa lá, e vai ficar critério do prefeito, ou remover, em remover a pavimentação poliédrica e fazer novas bases, ou mesmo fazer pavimentação asfáltica, que compactação agora tem demais, passando tanto carro há muito, tantos anos, né? Então a compactação tem muito. Mas eu estou pensando também que pode também remover o calçamento, fazer novas bases e tornar, fazer o calçamento de novo, que lá não está dando mais operação tapa-buraco.
Não entendi. É só o texto ir como pavimentação e não sobre o calçamento, porque aí pavimentação tem um projeto, vai ser bem feito. Só para a gente não indicar o caminho que a gente está brigando aqui para que não aconteça. Presidente, o senhor compreendeu? Sugestão só de tirar sobre o calçamento, porque
coloca a pavimentação, a chama da cama.
Fazer uma mudança aqui para colocar a pavimentação asfáltica.
Só a pavimentação asfáltica.
Continue a discussão. Em votação. Aprovado por 9 votos.
Já estão todos aí? Todo pessoal já está?
Não,
ainda não. Não? Então vamos passar os projetos.
Isso aí pode. Peço aqui que o secretário vai passar para a leitura das moções. Não, que vão entrar.
É para entrar ainda. Para entregar em outro momento.
Quebrou.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção número 26 de 2013. Fundamentação, o vereador Chiquinho de Assis concedeu moção de aplauso à senhora Guiomar Dias da Silva pelos 100 anos de dedicação à vida social europretana. Conclusão, sendo assim, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Isso aqui.
Caminho as comissões.
Já estou organizando o outro lado.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação à moção número 24 de 2013.
Vamos voltar aqui.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Vamos terminar com a
votação. Votação.
Pela ordem, essa está em votação. Porque...
Essa é em votação.
Não.
Vereador, secretário, peço fazer a leitura novamente.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação à moção de número 26 de 2013.
Muita conversa.
O vereador Chiquinho de Assis concedeu o motivo de aplauso à senhora Guiomar Dias da Silva pelos 100 anos de dedicação à vida social europeana. Conclusão, assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão,
presidente.
A palavra é o vereador Chiquinho de Assis.
Queria pedir aos novos colegas vereadores que aprovassem essa moção. Essa moção, diferente da dona Mariquinha, né, que a gente provou o título de cidadania, Zé do Bingo teve a oportunidade de ter estado lá, a gente representou toda a Câmara, completou 105 anos, a dona, 106 anos, bem lembrado aqui, a dona Guilmar é a mãe do Tuxa, do João Messinho, família tradicional de Ouro Preto, e dia 10 de janeiro de 2013 ela comemora 100 anos de vidas dedicadas à nossa cidade. Então acho que é um belo motivo da gente parabenizá-la, 2014, e dedicar a ela essa moção de aplauso. Então peço o voto dos colegas vereadores.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 9 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção número 24 de 2013. Fundamentação, o vereador Maurício Moreira Paquinha concedeu moção de aplauso ao senhor Gerson Eduardo Florentino pelos 39 anos à frente da Folia de Reis do bairro Padre Faria, com enorme dedicação e dinamismo. Conclusão, assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, em votação.
Em votação, 9 votos.
Aprovado por 9 votos.
Opa. É completo ou está faltando? Está faltando aí?
Está faltando.
Então passamos a leitura agora dos requerimentos. Nossos requerimentos aqui, os dois autores estão ausentes. Então passamos agora os projetos em segunda discussão.
Projeto de lei número 62 de 2013, que acrescenta parágrafo único ao artigo 105 e altera a redação do artigo 108 da Lei Municipal número 160 de 22 de outubro de 2003, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo e individual de passageiros no município de Ouro Preto, autoria do prefeito municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 62 de 2013. Fundamentação, de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, a matéria tem por objetivo permitir que o Poder Executivo regulamente a atividade de taxistas, eliminando problemas que reiteradamente são relatados pelo sindicato, bem como pelos permissionários. Com as alterações propostas, serão criados o Cadastro Municipal de Condutores, a licença para estacionar e circular, a forma de utilização dos pontos de estacionamento e parada, a vistoria anual e as condições mínimas dos veículos, como as características especiais de identificação. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 62 de 2013, em segunda discussão com a seguinte emenda. Desse ao inciso 5º do parágrafo único do artigo 105 da Lei Municipal 160 de 2003, constante do artigo 1º do projeto de lei 62 de 2013, a seguinte redação. Artigo 105, Inciso 5, as condições mínimas dos veículos, bem como as características especiais da identificação dos mesmos, após consulta ao sindicato da classe e aprovação pelo Conselho Municipal de Transporte e Trânsito.
Em discussão, a palavra é a Chiquinho.
Esse projeto, eu volto a falar, vereador Luiz, para deixar claro que é um projeto que dá ao prefeito a possibilidade legal de, através de decreto, propor a cor do veículo de táxi, as necessidades para a licença e outras coisas mais. Falamos por quê, vereadores? Como disse na reunião passada, para deixar claro que não é vereador que está escolhendo cor de táxi. E nós, dessa casa, em reunião de comissão, todos os vereadores, fizemos uma emenda coletiva dizendo que essa decisão do prefeito deve passar pelo Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e pelo sindicato, para que se legitime essa ação de forma democrática. Então, senhores que estão nos ouvindo hoje, quem está ouvindo nas rádios, nos ajude nesse sentido de dizer que não somos nós os responsáveis se o táxi vai ser branco, se vai ser azul, se vai ser amarelo, se vai ser vermelho. Isso é uma decisão do prefeito municipal junto ao Conselho de Trânsito e ao sindicato taxista. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 10 votos.
Chegaram todos?
Chegaram,
só
vou substituir aqui.
Podemos. Presidente, marcar minha presença, já estava na casa, mas alguns problemas aqui dentro mesmo, problemas políticos.
Registrar sua presença, vereador. Vereador Dentinho. Vamos transformar essa reunião agora ordinária em reunião especial para a entrega das moções de aplauso às pessoas que prestam relevante serviço ao nosso município. Solicito o vereador Maurício Moreira Paquinha e ao vereador Nicodemos que dê entrada ao plenário. Primeiro, vamos chamar ao atleta de ginástica de trampolim, Breno Lucas de Souza, ao técnico do projeto de esporte e cidadania, Estácio Fonseca da Costa, e o representado a Fundação Aleijadim, Maria, representando a Fundação Aleijadim, Maria Cristina Araújo Fernandes. Convidamos o vereador, autor do projeto, Alisson Gugu, para realizar a entrega do certificado da moção.
Bem, boa tarde, gente. Boa tarde, público ouvinte. Boa tarde, internautas. Essa foi uma forma que nós escolhemos para homenagear a Fundação Aleijadim, uma fundação que presta um relevante serviço ao Porto. E eu queria dizer que, na minha opinião, é a única fundação hoje no Ouro Preto que realmente, que de fato dá resultado social. Tanto é que o exemplo do Breno, dos Stas que estão aqui, que serão homenageados também, que através do esporte, através da fundação, tem conseguido obter êxito no cenário nacional e mundial do esporte de trampolim, levando sempre o nome de Ouro Preto a todos os lugares que eles vão competir e principalmente com resultados grandiosos, né? O Breno hoje é campeão de que, Breno?
Brasileiro.
Campeão brasileiro de ginástica de trampolim. E o Estácio hoje, ele é técnico
Da Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim.
Da Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim, tá vendo? Parabéns, nós nos sentimos muito honrados de dar esse prêmio para vocês. Eu só queria dizer, antes de passar a palavra para a Cristina, para o Estácio e para o Breno, que essa Câmara é parceira da Fundação. O Luiz, na legislatura passada, também homenageou o Estácio, né? Com a moção de aplauso. A Fundação também, ô Luiz. Você quer falar alguma coisa? Não? É só isso. A palavra é em nome da Fundação Aleijadinho e agradecer o reconhecimento do trabalho que nós desenvolvemos lá, que não é fácil, não é mole, não é barato, mas é um trabalho que a gente faz realmente com muito amor e com muita dedicação. E a gente realmente ama isso que a gente faz lá. Não? Falou.
Só queria agradecer a todos aqueles que acreditaram, né, no projeto e até hoje continuam apoiando. E está aí a prova, né, de terem acreditado no trabalho. Agradeço a todos aqueles que nos incentivaram e que venham nos apoiando até hoje. Muito obrigado.
Solicitamos que o vereador Alisson Gugu permaneça à frente do plenário e convidamos o vereador Chiquinho de Assis para a entrega conjunta da próxima moção. Chamamos ao plenário o sargento da Unidade de Ouro Preto do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Moisés Dias de Paula.
Bom, gente, essa é mais uma homenagem à Corporação dos Bombeiros, né, de Ouro Preto. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. No dia 24 de dezembro do ano passado, todos nós nos emocionamos com esse ato de bravura. Estou me emocionando agora também. Mas eu queria dizer que talvez não esteja no tamanho de que vocês todos mereçam. Mas é uma singela homenagem e que vocês continuem prestando esse belo serviço à cidade de Ouro Preto. Tá bom? Muito obrigado.
Saudar aqui nosso comandante, Tenente Toledo, Sargento Celino também presente, a corporação veio prestigiar, saudar o Sargento Moisés novamente. E dizer que, como o Gugu falou, a gente fica até sem palavras, né? A gente foi. A cidade de Ouro Preto se comoveu, o estado de Minas Gerais, mas, Sargento Moisés, só Deus para recompensar o senhor. Essa emoção é só um reconhecimento da casa do povo de Ouro Preto, mas que Deus recompense o senhor com bênçãos para o resto da vida do senhor, que essa menina esse ano vai poder comemorar seu segundo aninho, graças à caneta milagrosa do senhor. Isso aí. Eu queria ler aqui. A Câmara Municipal de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em sua reunião no dia 4 de janeiro de 2013, homenageou a pedido dos vereadores Alisson Pedrosa Maia e Francisco de Assis Gonzaga da Silva e Sargento Moisés Dias de Paula pelo ato heróico ao ter salvo um bebê vítima de afogamento. Câmara Municipal de Ouro Preto, 21 de novembro de 2013. Palmas para o Sargento.
Boa tarde a todos, né? Eu agradeço aqui pela indicação da casa,
pelo Alisson, Dudu, pelo Chiquinho, pelo Juscelino, meus comandantes. Agradeço ao Corpo de Bombeiros por essa oportunidade, por esse aprendizado. Tem muita coisa que a gente arrepende na vida. Uma das coisas que não arrependi de ser do Corpo de Bombeiros e exercer minha função. Hoje, graças também a todo o conhecimento que eu adquiri no Corpo de Bombeiros, né, eu agradeço a Deus pela vida da menina, da Camila. No dia 11, dia 24 de dezembro de 2012, havia folgado. Então, com esse treinamento que a gente tem aí, graças ao Corpo de Bombeiros, hoje ela está viva.
Passar a palavra
para a presidente, pela hora, só quebrar o protocolo aqui. Tem um familiar da Camila aqui, pedindo ao capitão Rodrigo, que é capitão do nosso combate também de Santo Figênio, para vir dar a sua palavra também aqui.
E logo em seguida, o vereador Zé Domingo também quer fazer uso da palavra.
Gente, hoje, sargento Moisés já faz parte lá da nossa família. Todo mundo conhece o caso de Camila. Ela foi vítima de afogamento, ela ficou um mês e 15 dias no CTI, lá no João 23, e a gente primeiro agradece a Deus e depois aqui a eficácia, né, a eficiência, né, Deus iluminou a cabeça do sargento aqui para fazer aquele procedimento que não é de praxe, né, com o tubo de caneta, ele conseguiu voltar com a Camila, né, ela voltou a respiração e hoje nossa família é totalmente grata, né? Lógico que é primeiramente a Deus e depois o Corpo de Bombeiro, que a equipe dele esteve lá presente. Foi um momento muito difícil para nós, dia 24, né? Então, assim, é um momento muito gratificante para a gente e ele vai estar sempre lembrado lá na nossa família, é lembrado até hoje, né, por nós lá. A gente está sempre comunicando para ele a saúde da Camila. A Camila hoje está muito bem. Ela usa traqueostomia, mas já pode tirar a traqueostomia, ela já respira sem por aqui, né, que tem um aparelhinho, ela já respira tudo bem, ela já fala, já anda, e ela lá hoje é a alegria, né, da nossa família lá, e ela é uma menina hoje muito saudável, ela não tem problema nenhum. Então isso a gente agradece mesmo a equipe do Corpo de Bombeiro por esse feito heróico lá, e eles continuam trabalhando, e a gente sabe de mais casos aí que eles vêm fazendo de salvamento. Então, para nós é uma alegria muito grande. No mais, eu queria mais uma vez agradecer você e sua equipe lá. Foi muito prestativo nesse dia. Tá bom? Obrigado. Obrigado, viu, vereadores, por ter lembrado aí.
Boa tarde a todos. Parabenizar o sargento Moisés, toda a sua corporação aí, e dizer um parabéns pelos 7 anos de ontem que foi completado, né, pelo seu serviço relevante no nosso município. Que Deus abençoe e você seja bem feliz do seu trabalho.
Agradecemos a participação do vereador Alisson Gugu. E passaremos para a entrega das próximas moções de autoria do vereador Chiquinho de Assis. Convidamos para receber a moção de aplauso para a Sociedade Musical Bom Jesus das Flores e para a Sociedade Musical Bom Jesus de Matozinhos, respectivamente, o diretor Fernando Maia e o maestro João Paulo de Moura.
Sr. Presidente, Roberto Leandro, presente.
Registrado. Presença do vereador Roberto Lima.
Primeiramente, eu vou ler aqui moção de aplauso à Câmara Municipal de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em sua reunião do dia 21 de maio de 2013, homenageou ao pedido do vereador Chiquinho de Assis à Sociedade Musical Bom Jesus de Matozinhos pelos seus 80 anos de fundação. Nos mesmos termos, no dia 21, a pedido do vereador, homenageia a Sociedade Musical Bom Jesus das Flores pelos 80 anos de fundação. Acho que quem é de Ouro Preto já andou pelas ruas, junto com o Angu, né, embalado pelas nossas duas queridas bandas. Até pedi para ficar desse lado, que é a banda do lado Mocotó, do lado Pilar, e a banda do lado Jacuba, que é o lado do Alda Cruz, do lado do Antônio Dias. Então são 80 anos de muita dedicação às nossas solenes e piedosas tradições, né, com muita festa também, muita juventude. Eu fico feliz de ver aqui o João e o Fernando, que é sinal de que a banda vai chegar aos seus 200 anos. Porque eu tenho certeza que eles que já têm uns 10 anos de dedicação à banda, terão mais 50, mais 60, até quando Deus permitir. E a tradição continua, porque os seus filhos, seus primos, seus amigos, começam para a banda. Então a juventude hoje recebendo isso aqui, é sinal de que essa tradição nossa continuará presente na nossa vida aqui no Preto. Eu queria pedir novamente uma salva de palmas para as duas bandas aqui.
Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao vereador Chiquinho de Assis, em nome da Sociedade Musical Bom Jesus de Matosinhos, agradecer a essa casa pela singela homenagem. Muito obrigado.
Representando o coral Pequenos Cantores de Ouro Preto, convidamos Robson Cota de Faria.
Gostaria de chamar os outros, Vaí, Reinaldo, Rivelino.
Você é o autor, você manda.
Primeiramente, eu vou ler aqui. A Câmara Municipal de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em sua reunião do dia 25 de junho de 2013, homenageou a pedido do vereador Chiquinho de Assis e o coral Pequenos Cantores de Ouro Preto pelos seus 50 anos. Câmara Municipal de Ouro Preto, 21 de novembro de 2013. Gostaria de dizer que é um prazer muito grande, porque eu, quando tinha 8 anos de idade, eles me acolheram lá. Peixe, acho que é uma idade, né, Peixe? Eu e o Peixe, o Rivelino. Já Ivaí, Reinaldo, Robson já eram mais velhos em coral, junto com o Geral, com o Mauro. Vou falar, senão vou errar o nome de alguém aqui, vou esquecer, vai ficar feio. Mas a gente teve um grande mestre na nossa vida, foi o Tarcísio Jacinto da Cunha, né, que merece nosso reconhecimento. E em 1963 teve essa iluminada ideia de criar esse coral, que até hoje sobrevive, né, com muito esforço de cada um, e que essa câmara, caros amigos coralistas, esse ano fez uma homenagem justa, o prefeito sancionou, agradecer, vereador Roberto. O Largo das Mercês agora se chama Largo Maestro Tarcísio Jacinto da Cunha, uma legítima homenagem nesse cinquentenário desse coral. Queria chamar o vereador Paquinho, que cantou nesse coral, para também vir aqui tirar foto conosco, e vários europretanos passaram por esse coral. Dudu Gonzaga também, que cantou no coral. E passa a palavra.
Bom, a gente aproveita a oportunidade, né, para agradecer a essa casa, ao Chiquinho. Dizer que para nós também é uma alegria muito grande poder, mais uma vez, receber essa moção de aplauso em nome de Otacílio. Chiquinho colocou muito bem, o coral agora dia 26 completa 50 anos. E a gente realmente tenta fazer o melhor que a gente pode, com muito esforço, né, mas a gente tem que reconhecer também, eu digo sempre, como o Chiquinho colocou, eu entrei no coral, eu tinha 9 anos de idade. Eu completo agora em janeiro 44 anos, ou seja, mais de 30 anos já a serviço do coral, com muita alegria. E é com muita alegria também que a gente recebe aí esse comunicado, né? Eu tinha dito ao Chiquinho em algumas situações a possibilidade de que o Otacílio pudesse receber uma homenagem que fosse dada a ele, um local que pudesse ter o nome dele. E a gente pensou que nada mais natural que fosse ali o Largo das Mercês, uma vez que o coral, embora tenha sido fundado na paróquia Nossa Senhora do Pilar, mas a gente, toda parte da nossa vida do coral, nós ensaiamos ali na Igreja das Mercês. Então a gente agradece acredito no nome de todos que não puderam estar aqui, porque a gente sabe, infelizmente o horário às vezes é muito cedo, muitos trabalham, muitos têm aula. Então, mais uma vez, a gente agradece a essa casa, e aí, na pessoa do Chiquinho, a gente agradece mais uma vez essa emoção. Com certeza, em nome do coral, a gente agradece e pedimos a Deus que possa realmente nos conceder sempre a graça de poder estar cantando e, como muitos dizem, né, cantando e encantando. A gente mais uma vez agradece e ficamos felizes com esse reconhecimento.
Coral aqui em Ouro Preto, sino de igreja, é igual time de futebol. A gente tem que lembrar quem levou a gente. Então não posso deixar de lembrar aqui do Vandinho e do Lete, que foram que me levaram para o coral. Então sempre tem alguém que leva, né? Cada um aqui tem um que chamou para ir para o coral. Hoje a família do Peixe passou todos os irmãos, impressionante. E os primos, né? Então eu queria, em homenagem, um canto de júbilo aqui. Vamos cantar o Magnífica? Um trechinho?
Magnífica, magnífica, anima mea Domino, magnífica, magnífica, anima mea Domino.
Só traduzindo, essa música significa magnífica ad manea domino, né? Minha alma se jubila diante do Senhor. Então, em latim, é uma palavra de louvor.
Para receber uma moção de aplauso para a Rádio Província FM, convidamos o coordenador, né, que está todo dia com a gente aqui na Câmara, com todos nós, o nosso amigo, gente fina, rock fina.
A Câmara Municipal de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em sua reunião do dia 26 de setembro, homenageou ao pedido do vereador Chiquinho de Assis, Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto, Rádio Província, pelos seus 15 anos de fundação. Câmara Municipal de Ouro Preto, 21 de novembro de 2013. Fico muito feliz, porque o Rock é um grande companheiro. Quem aqui de Ouro Preto tem mais de 25 a 30 anos, lembra da afinação da janela elétrica, do som cortando na Rua Direita, na Rua São José, e o Rock sempre lá. E a Rádio Província, nesses 15 anos, ela cumpre uma missão de guardar em seu acervo mais de 50 anos de história sonora do nosso município. Então, o Rock é um desses baluartes, uma pessoa que a gente tem que privilegiar, e graças a Deus está junto conosco. Queria chamar o vereador Roberto Leandro, que no dia deu todo apoio também, e foi uma coisa inédita, que a oposição e a situação juntos, homenageando, também, cara, Roberto, não...
Chiquinho é brincalhão, né? Mas, obviamente que nós temos aqui as nossas posições, mas nós só temos também uma bandeira só, que é a bandeira de Ouro Preto. Então, os nossos embates aqui é em prol de Ouro Preto melhor, maior, e com todo orgulho assinei com ele essa proposição. A Rádio Província, a pessoa do Rock, na pessoa dele, homenageando toda a equipe, né, da Rádio Província, a Laura, enfim, todo o corpo de funcionários. Então, está de parabéns aí, que continue agradecer, né, a rádio, você com essa luz, com o seu trabalho, com o seu esforço em prol da nossa cidade. Parabéns.
Não podia deixar de falar, que a gente já fala 24 horas, mas, né, tenho o prazer, inclusive, das pessoas que passaram por aqui receber também, né, de estar sendo hoje transmitido há alguns anos, e também das pessoas poderem ver, né, pela internet o que acontece aqui na Câmara. É uma evolução que a gente agradece aqui, de uma vez, ao Chiquinho e ao Roberto também, os outros que assinaram, né, o Wander também que assinou, e aos outros pares, todos os vereadores, que hoje para a Rádio Província, a Câmara é muito importante para ela desenvolver também um projeto, né, de rádio comunitária, e também tem outros, em outros sentidos, a participação da Câmara é importante porque a gente leva com comodidade para as pessoas que não podem estar aqui, tudo que se passa por aqui, né? Então agradecer de coração mesmo, mas essa certidão aqui. Muito obrigado.
Só queria falar, né, dedicar também a Laura, o Daniel, sua esposa que está em casa, que é Rock Fina, e a família Gente Fina, cuidando da Rádio Província. Isso aí. O Teco está aqui também, radialista.
Aproveitar aqui que eu estou tirando a foto, lembrar que a Rádio Província era uma escola, né, desde o seu princípio. Hoje tem funcionários em todas as emissoras de rádio e TV em Ouro Preto que passaram por lá e são ótimos profissionais. Não fico devendo de ninguém de capital em lugar nenhum. Então é uma boa escola.
Parabéns, senhor.
Convidamos para receber a moção de aplauso ao atleta de jiu-jitsu, Diego Bento.
Só no toque de mão aqui, quase que eu caí, Diego. Campeão absoluto de jiu-jitsu. A Câmara de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, o senhor Renan, dia 3 de outubro, homenageou o pedido do vereador Chiquinho de Assis, o atleta campeão absoluto de jiu-jitsu, Diego Bento. Câmara de Ouro Preto, 21 de novembro de 2013. Importante destacar que o Diego representou o nosso Ouro Preto Tênis Clube, que é o clube dos ouropretanos, merece nosso reconhecimento e muito sucesso na carreira de Diego.
Só queria agradecer aos meus mestres, o senhor Jorge da Costa, o Maurinho e o Sandro, porque com certeza para a gente chegar em algum lugar tem que ter a força de alguém, né? E eles foram essenciais na minha vida, e hoje eu sou campeão graças a eles. Esse ano, domingo retrasado, agora dia 21, não, hoje é dia. Eu fui campeão mineiro de jiu-jitsu, 17, e esse mesmo ano eu fui campeão brasileiro de jiu-jitsu também.
Merecem os reconhecimentos.
Convidamos para receber a moção de aplauso o atleta Thiago Ibrahim Mazzoni.
Que moção de aplauso. A Câmara de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em seu reunião dia 3 de outubro, homenageou o pedido do vereador Chiquinho de Assis e o atleta Thiago Ibrahim Mazzoni pela conquista da segunda colocação no Iron Bike. O Thiago, pessoal, é neto do saudoso Jorge Mazon.
Jacaré.
Todo mundo conhece o Jacaré. Foi um saudoso e colaborador de todas as escolas de samba de Ouro Preto. Nosso sobrinho, nosso amigo Kilber. Zeca está ali todo feliz, olha lá. E além de tudo, ele é atleticano, todo campeão das Américas também. Muito feliz. Então, parabéns, viu? O Thiago teve uma participação brilhante no Iron Bike, no Mariano, segundo lugar. E está arrumando aí, já ganhou novos títulos depois disso. O pódio virou agora moda para o menino.
Eu queria agradecer muito. E agora, domingo agora, vai ter o Campeonato Brasileiro. E tem grandes chances de ser campeão brasileiro, representando Ouro Preto.
Vai voltar para receber a moção, né, vereador?
Agradecemos a participação do vereador Chiquinho de Assis e convidamos o vereador Maurício Moreira, Paquinha, para a entrega de certificado da moção de aplauso de sua autoria. Convidamos para este plenário o ex-presidente do Comitê da Copa Estrada Real em Ouro Preto, Sr. Jaime Fortes.
Câmara Municipal de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em sua reunião dia 26, homenageou o pedido do vereador Paquinha ao senhor James Fortes, trabalho relevante como ex-presidente do Comitê da Copa Estrada Real Ouro Preto. Fora isso, James foi o ótimo secretário de esporte que tivemos em Ouro Preto e é merecedor, James. Está de parabéns. Deus abençoe você.
Boa tarde a todos. Eu quero agradecer primeiramente à Câmara Municipal de Ouro Preto, que me otorga essa moção de aplauso, a pedido do vereador Paquinha, a quem eu respeito e admiro muito como um grande vereador dessa casa. E eu quero agradecer também a todos os outros vereadores e devo dizer que a Copa Estadual Real de Futebol Amador hoje é um evento consolidado e um dos maiores eventos da categoria sub-20 do Brasil, não é só de Ouro Preto nem de Minas, do Brasil. É uma Copa hoje que é um dos maiores eventos do futebol amador sub-20, e com isso eu quero agradecer mais uma vez por essa homenagem e também dedicar essa homenagem a toda a equipe do Comitê Central da Copa Estrada Real de Futebol Amador, na pessoa do professor Ronaldo de Souza, e a todos aqueles que participam, as prefeituras, governo do estado, prefeitura municipal, todos aqueles que participam e contribuem com esse evento. Muito obrigado a todos e boa tarde.
Nós agradecemos e parabenizamos, né, todos os homenageados. Todos são dignos, né, de receber essa homenagem. Então a Câmara agradece e parabeniza a todos. Peço ao secretário fazer agora a chamada intermediária.
Márcio Gugu.
Som do secretário.
Som. Alisson Gugu presente. Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio. Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga. Roberto Leandro.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurinho Zacarias. Nicodemos. Solange.
Presente.
Thiago Mapa e Wander Albuquerque.
Presente.
Vou voltar a fazer.
Peço ao secretário fazer a leitura do expediente.
Projeto de resolução 25 de 2013, que dispõe sobre a concessão de cestas de Natal, de autoria da mesa da Câmara.
Distribui as comissões.
Projetos em única
discussão. Passamos agora à leitura dos projetos em única discussão.
Resolução.
Projeto de Lei Complementar número 14 de 2013, que concede aumento aos servidores inativos vinculados ao Fundo Previdenciário Municipal de Ouro Preto, FUMOP, de autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei Complementar número 14 de 2013. Fundamentação: de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, essa concessão seria apenas para os inativos e pensionistas que não foram contemplados pela Lei Complementar 127 de 2013. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 14 de 2013, em única discussão e redação final, na sua redação original.
Em única discussão e redação final. Em discussão? Em votação? Aprovado por 11 votos.
Projeto de Lei Complementar número 16 de 2013. Cria funções gratificadas para os membros da Comissão Permanente de Licitação, da Equipe de Apoio e Pregoeiros da Superintendência de Compras e Licitações. Autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei Complementar número 16 de 2013. Fundamentação: de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, esse projeto cria funções gratificadas com atribuições e responsabilidades específicas para os servidores da Superintendência de Compras e Licitações. Que essa medida refletirá na qualidade da prestação do serviço, fixando responsabilidades gerenciais e operacionais relativas ao procedimento licitatório para os servidores especialmente nomeados para esse fim, exigindo-lhes uma postura proativa. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 16 de 2013, em única discussão e redação final, na sua redação original.
Discussão e redação final.
Presidente.
Em discussão, a palavra é do Chiquinho de Assis.
Acho que isso é uma prova que a gente faz uma posição séria nessa casa. Esse é um projeto que visa valorizar o servidor efetivo do nosso município, que tem uma nobre e árdua função, que é a função de ser pregoeiro, a função de estar presente junto às licitações públicas. A gente está vendo aí alta cúpula de partidos caindo em São Paulo por questões de falta de eficiência, de fiscalização, de facilitação. Então, acho que isso é uma forma do município de Ouro Preto, e que no que cabe à Câmara, na tarefa de fazer leis, valorizar o servidor, mas saber que nós estaremos fiscalizando os servidores, que é nosso dever, né, para o bem gasto do dinheiro público, o bom gasto do dinheiro público. Obrigado. Então, meu voto é favorável. Quer dizer que eu acho que vem valorizar os servidores capacitados para isso, e que eles exerçam esse novo trabalho, que é de bem gastar o dinheiro do povo de Ouro Preto.
Continua a discussão.
Senhor Presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província Sideral. Bem falou aí o vereador Chiquinho. O prefeito Zeliano vem fazer justiça, não é, com esse projeto aos servidores efetivos do Departamento de Compra, de forma a contemplá-los, não é, com essa gratificação. Então, é mais um projeto que vem corrigir aí e ressaltar a importância e a valorização de cada servidor do município. Em especial, nesse caso, esse projeto contempla os servidores do Departamento de Compras. Então, está de parabéns aí esses servidores que vêm, junto com toda a equipe do departamento, prestar esses relevantes serviços a toda a comunidade de Ouro Preto. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos.
Projeto de Lei Complementar número 13 de 2013 altera dispositivos da Lei Complementar número 32 de 29 de junho de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos do SEMAI. Autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei Complementar número 13 de 2013. Fundamentação: de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, a matéria visa ampliar o número de profissionais aptos a exercer as atividades inerentes aos referidos cargos. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 13 de 2013 em única discussão e em redação final na sua redação original.
Em única discussão e redação final,
senhor presidente.
Em discussão, com a palavra o vereador Dudu Gonzaga.
Boa tarde a todos, rádio ouvintes, internautas, público presente, senhores vereadores, vereadora Solange. Eu queria pedir vistas desse projeto, porque foi tão motivo mesmo de pedido vista na reunião de comissões, que eu não pude participar dessas últimas reuniões, dessa semana, que eu tive ainda nesse mesmo dia e horário uma reunião pré-agendada com a Bíblia e o Vandeir, que fazem parte do corpo técnico do Senado, e discutir com eles sobre esse projeto. Eles ainda não estão de acordo com o projeto, não entendem que o projeto ainda vai...
Só para contribuir, tá. Porque esse projeto é do Senai. Se não me engano, é da Emater.
Não, vereador, porque entrou
o
outro projeto.
Não, é o SEMAI.
É o que está na ordem aqui, não?
Não.
Não, esse é do SEMAI.
É o 13?
É o 13.
É. Ah, ok, entendi.
É porque entrou depois.
Eu conversando com os dois fazem parte do corpo técnico do SEMAI, inclusive parece que está prestando bom trabalho lá naquilo que eu conversei. E eles ainda têm dúvidas sobre esse projeto, em termos de tecnificações, umas questões lá. E eles pediram, eu já tinha tido essa visão, de fazer uma emenda. Só que eu não consegui ainda fazer no reunião de comissões, devido que eu tinha um agravante durante a semana. Então, peço vistas para a gente apresentar novas emendas para elaborar um melhor projeto aí para a semana.
Concedido vista para o vereador Dudu Gonzaga.
Projeto de Lei nº 75 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater, de autoria do Prefeito Municipal. Relatório em conjunto das comissões ao Projeto de Lei 75 de 2013, fundamentação: de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, para que o município possa cumprir sua obrigação e pagar pela utilização do bem imóvel alocado nos termos do relatório final do processo administrativo número 3 de 2013. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 750 de 2013 em única discussão e em redação final na sua redação original.
Em única discussão e redação final, projeto de lei número 75. Em discussão? Em votação? Aprovado por 11 votos.
Projeto de lei número 76 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à senhora Juliana Chaves Pinheiro Fonseca, de autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 76 de 2013. Fundamentação: de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, assim o município cumpre sua obrigação e paga pela utilização do bem imóvel alocado nos termos do relatório final do procedimento de investigação preliminar número 17 de 2012. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 76 de 2013, em única discussão e redação final na sua redação original.
Senhor presidente, só questão de ordem. É só
questão de ordem.
Para o vereador Google Secretário, para ele falar o valor que está pagando, só para o povo que está ouvindo compreender, né, o que de fato o projeto está contemplando.
Então, Tá. Em relação ao mateiro, o valor foi de R$ 8.049,20, que foi o projeto de lei anterior. O que será discutido nesse momento, projeto de lei número 76, o valor de R$ 2.800. A senhora Juliana Chaves Pinheiro Fonseca.
Discussão e redação final, projeto de lei número 76. Em discussão, em votação, aprovado por 11 votos.
Projeto de lei número 77 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Congonhas, a APAI, de autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 77 de 2013. Fundamentação: de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, assim o município cumpre sua obrigação e paga pelos serviços efetivamente prestados nos termos do relatório final do processo administrativo número 2 de 2012. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 77 de 2013 em única discussão e redação final na sua redação original. O valor a ser repassado é de R$ 21.500,60.
Em única discussão e redação final, em discussão, com a palavra do vereador Chiquinho de Assis.
É só para o público que está nos ouvindo, né? Não estranhar. Nós estamos pagando a parte de Congonhas, nós não, no município, porque, na verdade, eles fazem o atendimento àquela região de Mota, Benguela e Gourmet, que é muito mais próximo para os alunos com necessidades especiais irem para essas regiões do que vir para Ouro Preto. Então, isso aí é um processo administrativo que culminou nesse motivo dessa dívida e a gente está autorizando o município a executar. Acho que é mais do que justo com essas crianças e com a parte com ganhos.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
A palavra é do Roberto Leandro.
Também já foi falado anteriormente, a PAI de Congonhas é parceira do município de Ouro Preto, presta relevantes serviços, né, para a população da região ali do Mota, Miguel Bournier, Engenheiro Corrêa, enfim. E o presente projeto, como os anteriores, né, trata de pagar, e aí posso encaminhar dessa forma, né, para que todos os prestadores de serviços que tiveram aí situações de não recebimento no ano de 2012, se para procurar o departamento, a prefeitura, para que se possa, a partir de documentos, e havendo uma documentação que realmente comprove, não é, uma fundamentação para que se possa proceder o pagamento, o município faz um processo administrativo e faz o pagamento. Essa é a orientação do prefeito Zé Leandro, e dessa forma todos os três projetos aí, eles estão contemplando e pagando dívidas do exercício 2012, não é, que ficaram aí para trás. O primeiro, mais ou menos estimado, R$ 8.000. O segundo projeto, da senhora Juliana, R$ 2.800, e a PAI, uma indenização de mais ou menos R$ 20.000, por fim, quitando aí todas as pendências relativas ao ano 2012.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 11 votos.
Projeto de resolução número 21 de 2013, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e da outras providências de autoria do vereador Luiz Gonzaga.
Não, só tem esse aqui.
Deixa eu dar uma verificada. Quem não, acho que... Vai trazer?
Que é, não entendi.
Diferente mesmo.
Que é o daqui, que
você?
Que
vamos enviar dois escrutinadores para acompanhar essa votação de título cidadão honorário. Vereador Chiquinho, vereador Dudu. Cidadão Mará, se trata de uma pessoa que presta um grande trabalho à frente da Polícia Militar, um trabalho principalmente do PROERJ, né? Que quem conhece esse trabalho sabe que é um trabalho que tem sido feito principalmente nas escolas e que tem trago um grande resultado, né? Em melhorias, em qualidade, quando se trata de segurança, né? Principalmente nas nossas escolas. Então vamos passar agora para a votação. Peço ao senhor secretário para fazer a lei pela ordem de chamada, né? Chama os vereadores para o seu cidadão no horário.
Dudu Gonzaga. Chiquinho de Assis. Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Luiz Gonzaga.
Daqui.
Roberto Leandro.
Com café. A mula agora, não pode mais.
Paquinha.
Vocês colocam meio. Hoje vocês estão mandando nós aqui.
Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange.
Bota.
Wander Albuquerque.
Façamos agora a contagem dos votos. Aprovado o título cidadão honorário para o senhor Braço Luiz de Azevedo.
Agradeço os nossos colegas pelo pedido aí. Projeto de resolução 14 de 2013 que modifica e altera a redação dos artigos 10, 60, 193 e 241, altera o artigo 245, suprime o artigo 246 e a alínea 4 do artigo 38, a alínea 3ª do artigo 241 e a alínea 1ª do artigo 244 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto, autoria do vereador Chiquinho de Assis. Não, autoria. É? Isso.
É único?
É. Parecer da Comissão Especial ao Projeto de Resolução número 14 de 2013. Fundamentação de acordo com a justificativa apresentada pelos proponentes. A matéria visa atender o princípio da publicidade, bem da maior transparência às atividades exercidas pelo Poder Legislativo Municipal. Foi apresentada emenda à matéria em questão pelo vereador Leonardo Barbosa, propondo a supressão do artigo 1º do projeto. Conclusão. A comissão especial composta pelos vereadores abaixo relacionados, analisando a matéria proposta e a emenda apresentada, oferece parecer favorável pela aprovação do projeto de resolução número 14 de 2013 em única discussão e em redação final na sua redação original. Quanto à emenda, A comissão, composta pelos vereadores Roberto Leandro, vereador Nicodemos Martins e vereador José Maria Germano, oferece parecer pela sua rejeição.
Projeto de resolução número 14, em única discussão e redação final. Em discussão, com a palavra o vereador Chiquinho de Assis.
Presidente, eu gostaria de marcar essa data, 21 de novembro de 2013, que eu acho que entra para a história da Casa da Câmara de Ouro Preto, Casa Bernardo de Vasconcelos, definitivamente. Nós acabamos de fazer uma votação ali, do vereador Luiz, um escrutínio secreto. Talvez foi a última votação de escrutínio secreto dessa casa. Então, vereador, seu voto, seu título de cidadão honorário vai entrar para a história também. E dizer que aqui nessa casa nós tivemos vereadores, inclusive já foram vítimas de sabotagem em voto secreto. Tentaram identificar o voto dele, marcando o voto. Nós já tivemos aqui vereadores que foram, que se sentiram desiludidos, porque foram traídos. Acharam que iriam votar favorável e votaram contrário. Acharam que votaram contrário e votaram favorável. Enfim, nós estamos dando um passo maior do que o Congresso Nacional, que está lá numa discussão, no segundo turno, se abre o voto totalmente ou não. O vereador Flávio Andrade contribuiu abrindo alguns votos dessa casa, mas ainda permaneceu fechados os votos para na mesa diretora, o título de cidadão honorário e as cassações. Então, hoje, se os colegas vereadores aqui me peço que vote favorável, votar a favor desse projeto, nós estaremos honrando ainda mais os votos das pessoas que votaram na gente. Porque eles nos votaram para ser representantes do povo. Eles querem ver a nossa cara, querem ver os nossos votos. Então, a Câmara de Ouro Preto vai dar um exemplo do voto aberto antes mesmo do Congresso Nacional. Por isso que eu peço o apoio dos colegas vereadores.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Luiz.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, é muito importante, como o nobre colega Chiquinho também defendeu o projeto, e não só ele, como todos que participaram das comissões e todos os vereadores, porque eu acho que quando, às vezes, é muito triste quando um colega confia no outro voto, que a pessoa fala que vai votar e não vota, aí fica uma coisa chata, como já aconteceu aqui com alguns, não é o primeiro deputado, não, outros deputados já tiveram aqui também, com o nome para ser votado, e a coisa fica parecendo que alguém de Ouro Preto tem alguma coisa contra a pessoa. E sendo voto aberto, não para uma matéria, mas para todas as matérias, eu acho que aí fica uma coisa cara a cara, fica uma coisa sem fingimento. Como o nobre colega falou, é muito triste, já pensou? É triste demais uma pessoa marcar o voto do outro e depois sair contando que fez isso, fez aquilo. E uma outra coisa, nobre colega vereador Chiquinho, já aconteceu muitas vezes na casa, das contas de voto. Eu acho que a pessoa tem que votar no outro pela competência, pelo caráter, porque vê a pessoa trabalhando dia a dia. E se você não vê isso da pessoa no dia a dia, aí fica uma coisa. Eu já vi eleições aqui, nobres colegas, que a uma hora das eleições as coisas mudam tudo por dinheiro. E tem que acabar com isso. Tem que ser cara a cara mesmo. E a pessoa que tem que ganhar voto é por competência, porque soube conquistar não só lá fora, mas aqui dentro também as pessoas. E como lealdade. Eu viso muito a lealdade. Porque se tiver lealdade, a pessoa que trata tem que cumprir. Então, é por isso que a minha votação é a favor de tudo ser transparente, aberto. Se alguém se sentir prejudicado por isso, tenha coragem de pronunciar aqui no microfone, como nós estamos tendo. É isso que eu acho.
Você me dá uma parte, vereador?
Perfeitamente, meu colega.
Eu acho que nós estamos vivendo aí nos últimos dias um acontecimento raro no Brasil. Todo mundo falou que minha sala não ia dar lugar nenhum. Nós estamos vendo hoje que deu. As pessoas estão lá, na papuda, no presídio de Brasília, cumprindo pena depois de ter recorrido e usado todas as possibilidades que a justiça oferece. Se houvesse o voto aberto naquela época no Congresso Nacional, Se as pessoas tivessem que honrar os votos dos seus partidos, sua legenda, será que tinha havido mensalão? Porque todo mundo sabe que o mensalão foi o quê? Comprar os votos dos deputados. Foi a compra de voto. As pessoas recebiam para poder seguir a orientação do governo na época. Então, acho que nós estamos dando mais razão. Você está com a razão, vereador. Tem vereador que, infelizmente, na última hora, negocia seu voto. Então, se ele negociar agora, mas eu vou ter que dar a cara aqui e mostrar. Eu negociei, mas eu estou votando dessa forma, daquela forma. Então, acabou, né, a caixa secreta na Câmara Municipal de Ouro Preto. Por isso que a gente pede aos vereadores essa humildade, agradeço ao senhor aí. E dizer, como o senhor colocou bem claro, é um projeto de mudança regimental e ele tem que ser assinado por no mínimo 5 vereadores, né? Um terço da casa. Isso pro forma, mas eu acho que vários outros vereadores assinariam esse pedido. Obrigado.
Só para concluir, presidente, se tivesse, foi o julgamento do mensalão, mas há um mês atrás, se já tivesse voto direto, eu duvido que aquele deputado passava. Precisa a gente citar nome, né? Então é isso que a gente vê. Obrigado, senhor.
Continua a discussão.
Fala, vereador Roberto. A gente até entende, né? Quando a gente está no embalo, né, Luiz? Faltam as palavras é para conter, não é? Tamanha indignação, não é verdade? Mas o Brasil que nós queremos, que nós sonhamos para os nossos filhos, a realidade é de cada um de nós mesmo. Né? Nós temos é que cobrar, né, e atuar para nesse sentido. Essa proposição foi assinada, depois eu gostaria até que o vereador secretário lesse aí o nome dos 5 que assinaram, mas eu quero reforçar aqui que esse projeto tem apoio aqui de toda essa casa, desde o primeiro momento, né, do presidente da casa, que também amparou o projeto desde o início, não é? E que a emenda que ele fez foi uma situação que ele estava ponderando até em virtude ainda do Senado não ter votado. Mas está de parabéns à Casa Legislativa de Ouro Preto, todos os nossos vereadores aqui. Vejo que isso fortalece o exercício da democracia, da cidadania e, principalmente, fortalece o Legislativo Ouro Pretano. Será um exemplo para Minas, para o Brasil, não é? A votação dessa tarde. É um marco histórico no início, não é, do século XXI, porque essa casa não está se furtando a contribuir, não é, em registrar para valer a história. Então a democracia é isso. Exercer a política tem que ser dessa forma, não é? Dar o voto sim, dar o voto não, de olho no olho, demonstrando cada um as suas convicções e as motivações para o voto. Então não há nenhuma questão que seja, não é, a abertura do voto, que não o fortalecimento da Casa Legislativa. Então, para todos aí os vereadores, de parabéns, não é? Acredito que nós teremos aqui uma votação unânime, porque realmente é um marco histórico aqui para a nossa Vila Rica, para Minas, para o Brasil.
Parabéns.
Pois não, vereador.
E reforçando, né, que como diz o nosso regimento, para valer é necessário haver 2/3. Que é a votação qualificada, então nós precisamos de no mínimo 10 votos para aprovar esse projeto. Concordo com tudo que o senhor falou.
Com certeza. Eu até acho que nós temos um quórum qualificado aqui, não é?
Temos.
Acho que está faltando 2 vereadores, mas eu vejo que nós devemos caminhar aqui para a votação. E, inclusive, o presidente também pode votar, pode manifestar nesse caso, não é? Então fica aí as minhas considerações. E, senhor presidente, acho, pela sua importância, né, eu até encaminho que as falas dos senhores vereadores que já manifestaram sejam inseridas em ata.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
A palavra é a vereadora Solange.
Já boa tarde a todos. Boa tarde, não, já é boa noite, não acho. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes e cumprimento a todos os vereadores na pessoa do vereador Chiquinho, que trouxe esse projeto. Você pode ter certeza que o meu voto é favorável. Queria eu, né, o dia que eu tomei posse para a vereadora dessa casa, ter dado meu primeiro voto à presidência dessa casa em aberto, porque aí teria menos fuxi-fuxi, menos fuxico. E aí fica todo mundo tentando adivinhar. Não precisa de tentar adivinhar. Vamos votar aberto, que aí você vai assumir aquilo que você fez, né? E nós votamos, igual o Roberto falou aqui, nós votamos todos os dias aqui em voto aberto, votamos uma coisa bacana, outras nem tanto. Então vamos dar o nosso rosto, o nosso parecer aberto, igual o vereador Chiquinho falou, nós estamos aqui representando ao povo do Pretão. Então, a todos eles, tem o direito e nós temos o dever de saber quem votou ou qual projeto votou favorável ou não. É igual eu costumo dizer uma frase aqui, que político é culpado até que se prove o contrário. Então, para que não tenhamos culpa alguma, nós votamos aberto. Meu voto, com certeza, é favorável. Depender da minha assinatura, já pode contar com ela. E para todo, 100% voto aberto.
Uma palavra, Zé Maria.
Senhor presidente, eu sou favorável também a esse projeto. Por motivo que em 2000, até melhor que em 2000, de 2004 a 2008, houve uma votação aqui para o presidente da Câmara, e eu fazia parte aqui da Câmara. Na hora que eu fui votar, teve uma vereadora que marcou, né, a votação, me marcou com a unha. E depois divulgou até na rádio, divulgou para todo mundo que eu tinha votado contra fulano de tal e a favor de fulano de tal. Então, por isso, eu aprovo com muito prazer, sou favorável, que aí não acontece a desonestidade, igual teve aqui. Eu vi, não suspendi a votação, tinha direito de suspender a votação, mas não suspendi para não fazer mais problemas, né? Igual já estava, né, acontecendo. Então, para que não, né? Ela não vai ganhar mais a pessoa. Então, eu deixei de suspender, não. Mas é bom que essa desonestidade, igual aconteceu esse dia, aqui na Câmara, não aconteça mais. Muito obrigado.
Presidente.
Vereador Alisson Mugu.
Quer dizer que a desonestidade pode acontecer ainda, né? Se cada um vereador que prometeu prometer mais de um voto aí para, né, para duas pessoas. Mas pelo menos ela estará escancarada. Quero dizer que eu apoiei desde o início essa resolução. Esse projeto de resolução, ele veio do mandato do vereador Chiquinho. E antes de protocolar nesta casa, nós conversamos, eu apoiei. E atendendo ao pedido do vereador Roberto, o vereador, eu vou identificar três assinaturas aqui. As outras duas demais eu infelizmente não vou conseguir. Vereador Chiquinho, leva essa aqui para ele, por favor. Vereador Chiquinho de Assis, que é autor do projeto, o vereador Wander Albuquerque, vereador presidente Léo Feijoada. As outras duas eu não consegui identificar. Então, o vereador Luiz Gonzaga e o vereador Dentinho. Tá ok? Só isso, presidente, muito obrigado.
Presidente.
Aí dizer que eu vou votar favorável, logicamente.
Presidente.
Palavra, vereador Chiquinho.
Pela ordem, eu gostaria só de fazer um encaminhamento, que o senhor fizesse o voto nominal.
Aceito que seja a votação, voto nominal. Mais algum vereador? Fazer uso da palavra. Vereador Maurício Zacarias.
Realmente, a Câmara está de parabéns hoje, porque o que aconteceu no passado foi... Eu fui vítima de vários casos, né? Eu acho que é uma coisa importante esse projeto ser votado para o voto, uma coisa transparente, que não tem que ficar cutucando alguém, falando, futricando. E quem tiver de vender o voto vai ter que vender calado. E aqui não tem, né, situação nenhuma que possa falar vendi o voto. Se ele negociou, é a situação dele particular, mas aqui dentro do plenário é transparente. É isso que nós temos que valorizar isso aí, parabenizar a Câmara, porque eu tenho, como diz, nó na garganta até hoje, por causa de situação, né, de votação. Eu acho errado, tem certos casos que passa a ser um abuso, o cara abusa da situação. E a coisa que votar, muito fácil. Nós temos direito de votar e votar em branco do jeito que quiser. Agora, tem certos casos que o pessoal risca a cega, né? Marca, como diz o Zé Maria, né? E agora acabou, né? É o voto transparente. É isso que é importante. Nós temos que valorizar e parabenizar a Câmara por esse projeto, que é de suma importância.
Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereador Dentinho.
Boa tarde, Rádio Ouvintes, internautas, vereadores, vereadoras, para ter presentes, nossas amigas, companheiras, assessoras, as amigas competentes, amigas também, né, que fazem a parte aí do café, da água, tem que lembrar de todos. Gosto muito de falar isso, que a gente que mexe com comunicação, igual Chiquinho, Paquinha, né? Pessoal que mexe no mundo da arte, da música, às vezes o cantor está na frente lá, bonito, lá, aparecendo, aquele pompa todo, mas lá atrás tem uma equipe que está bom, né? Um enxame de abelha trabalhando todo tempo para poder não perder a geleia real, né? A gente fica muito feliz e lisonjeado de fazer parte. Não tem problema, está em casa também. Amigo, a comunicação abrange todos, né? Mas a gente fica feliz de estar fazendo parte desta Câmara, que tem mostrado a desenvoltura e viabilidade política, pública, social, abrindo espaço para que as pessoas possam ter o direito de ver o voto ser representado, aberto aqui, e fazer jus àquilo que nós vamos fazer aqui, representar o povo com transparência, né? E com certeza trazer um voto da maioria, coletivamente. Parabenizar por esse avanço nosso aqui, de ser voto aberto na Câmara. E tivemos até uma polêmica até para presidente aí, que deveria deixar e tal, mas parece também que deve ser aberto, né? E eu voto com todo prazer, sem medo de ser feliz. Eu acho que quando a pessoa quer trabalhar transparentemente, quando a pessoa quer realmente representar o povo com dignidade e fazer aquilo do uso, né, que é atribuído a ele, de representante político, de ser realmente um legislador à altura daquilo que o povo quer ouvir, ele não precisa ter medo de ficar nos bastidores costurando atrás de um de outro para poder ser representante. E se ele valer a pena e conseguir persuadir e mostrar, né, com a sua característica, com a sua personalidade, que merece estar sentado ali com o presidente, com o vice-presidente, ou votar em alguém porque a pessoa merece, na sua personalidade, não tem nada que desabone a conduta daquele que quer o bem-estar da comunidade e o bem-estar da cidade. Então eu fico muito feliz, lisonjeado, honrado de fazer parte desta Câmara hoje, uma Câmara coesa, buscando bem-estar e mostrando a transparência, né? Que muitas das vezes nós pegamos algumas heranças políticas passadas em outrora, não deles, não todos, né? Uma meia dúzia, que começa contaminar o processo político, contaminar os bastidores políticos e muitas das vezes deixando aí as barbas maliciosas e aquela dúvida na cabeça do povo. Então essa Câmara não quer deixar dúvida, essa Câmara quer ser de peito aberto, votar, né, a favor ou contra, e ter o dom de falar por que está votando a favor, o dom de falar por que está votando contra. Eu creio que não devemos levar nada para o lado pessoal, mas sim, se a pessoa merece o desempenho, merece o voto do sim, por que não? Se não merece o voto também, por que não merece? Nós devemos falar também sobre isso aqui, não denegrindo imagem, mas falando no lado profissional, porque o ser humano, todos nós temos falhas, e atira a primeira pedra que não tem uma falha, não tem um pecado, né? Mas nós sabemos que nós precisamos de ter avanço na cidade de Ouro Preto, e mostrar que essa Câmara tem a intelectual, né, para buscar o compromisso com a verdade, com a transparência. Então, quero parabenizar, presidente, a todos os vereadores, a vereadora Solange, que também tem buscado esse empenho, e vai ser bonito, vai ser muito democrático aqui, passando isso aqui na casa, nas próximas eleições aqui da casa, vai ser bem democrático, e vai dar uma visão bacana.
Porque vai ter dois, três com um lá, um com três, quatro, o outro com dois, o outro com cinco, mas vai ter que ser aberto. Então não vai ter esses acordos bastidores, esses acordos às vezes que fica até obscuro. E muitas das vezes pessoas até fazem o que tem que fazer, mas fazem chateada, incomodada. Agora não tem isso mais. A pessoa vai escolher por livre e espontânea vontade e demonstrar ao seu eleitorado, o povo de Ouro Preto, por que está escolhendo e vai tentar fazer o melhor para o povo. Então é isso aí, Deus. Quero agradecer e provar que essa Câmara realmente é intelectual, sim. Sabe o que está fazendo e quer trazer o melhor para o povo. Quero parabenizar todos aqui. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Vota a favor. Vereador Chiquinho, nós assinamos também esse projeto, né? Eu acho que é o mínimo que nós políticos a gente tem que passar para o nosso eleitor, né? Para o povo de Ouro Preto, é a transparência. Nós já tivemos duas situações neste nosso mandato que contradiz, né, essa questão de transparência. O vereador Dentinho mesmo trouxe um título cidadão honorário, foi prometido, não aconteceu, né? Uma eleição da mesa, tínhamos um grupo político aí que elegeu 10 vereadores, como lembrou bem aqui o vereador, o Alisson Gugu, alguém aí prometeu voto para 2, né? Alguém prometeu voto para 2, e agora dessa maneira a gente vai ter transparência. Então essa eleição do último mandato da mesa da Câmara, isso vai acabar, vai ter que transparência, a pessoa vai ter que prometer para um só, senão vai ficar de cara grande depois, né? Porque era normal que a mesa fosse eleita pela maioria dos vereadores eleitos de uma coligação, e foi ao contrário que aconteceu, não é? Nada contra o presidente, não, pelo contrário, tem feito um grande serviço aqui na Câmara, né? Mas só que quando você acaba de disputar uma eleição, uma coligação elege 10 vereadores. Há um consenso desses 10 vereadores. Né? Exceto o vereador Thiago Mapa, que ele sim. Ele claramente disse que não votaria naquela chapa. Foi autêntico. Foi da coligação, mas foi verdadeiro, foi autêntico. Né? Sobraram 9. Foi acertado com esses 9. Então seria normal, né? Seria normal que tivesse essa eleição, né? A maioria ali se elegia. Mas foi o que não aconteceu. Então isso agora vai acabar. Com isso agora vai terminar. Porque vai ter que ter pra cara. Né? Negociação política faz parte de você conversar, de negociar, mas que a transparência tem que ser em primeiro lugar. Né? Então acho que a Câmara está dando um passo importante para que esteja transparência. Né?
Sim, Graça. Mencionou o nome do Thiago. Eu encontrei com ele às pressas, correram ele e a esposa. Ele esqueceu que hoje era casamento.
Sim, eu estou até aqui para anunciar, né? A ausência do vereador Thiago.
Disse, ele esqueceu.
Casamento do seu irmão.
Ele serviu da irmã dele e saiu às pressas para lá.
Isso.
Mas que não está presente.
E também registrado a ausência do vereador presidente Léo, né, que teve um mal-estar, mas parece que já se encontra bem, né? Por isso que está ausente também o nosso presidente Léo, que tem feito um grande trabalho na Câmara, né, diga-se de passagem. Então, peço ao senhor secretário fazer o que nós colocamos agora em votação, nominal.
Alisson Gugu, favorável. Dudu Gonzaga,
favorável.
Dentinho da Rádio,
favorável.
Chiquinho de Assis,
favorável.
Zé do Binga,
favorável.
Zé Maria Germano,
favorável.
Luiz Gonzaga,
favorável.
Roberto Leandro,
favorável.
Paquinha,
favorável.
Maurílio Zacarias,
favorável.
Nicodemos,
favorável.
Solange,
favorável.
Wander Albuquerque,
favorável. Aprovado por 3 votos.
Presente.
Palavra do Chiquinho.
Pela ordem, como a data histórica, vereadores, como a data histórica, eu gostaria de quebrar o protocolo. Pedir ao presidente para que todos os vereadores fossem à frente tirar uma foto desse momento, que é o único na história do atual
ministro de vereador.
Presidente, questão de ordem também. O Fiuza tinha feito na época um tratado para ganhar a presidência na época da Câmara, né? Em Brasília, e muitos prometeram para ele que votaria com ele. E quando levantaram os votos, ele perdeu a eleição. Aí ele usou essa frase: quanto mais eu conheço alguns membros políticos em nosso meio, alguns, mais eu valorizo as duas cachorrinhas lá em casa. Então nós não precisamos usar essa frase aqui não, porque agora vai ser transparente suas votos. Parabéns à Câmara.
É, vamos fazer um intervalo de 5 minutos então, né? Para essa foto histórica aqui na nossa cidade de Ouro Preto. Tenho certeza que é a primeira Câmara, né, a primeira cidade que terá todas as votações abertas. Senhor secretário, dá sequência aos projetos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Antes do projeto, eu queria voltar. Indicação. Ah, é? Você pediu voltar a sua indicação? Você pediu voltar a sua indicação para qual?
A queda.
Tá. Presidente, antes de passar para os projetos de primeira discussão, eu queria ler a indicação que ficou faltando.
Anotou das indicações dos vereadores da ausente, né?
Indicação 549. Pode deixar para você. Indicação 549 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando as seguintes intervenções na Escola Municipal Simão Lacerda, situada Avenida Juscelino Kubitschek, sem número, no Bauchita. Algumas das intervenções são consideradas de caráter emergencial, como reformar, iluminar e construir a cobertura da quadra. Construir 3 novas salas de aula, reformar banheiros das salas da diretora, da supervisora e dos alunos, cobertura, drenagem e colocação de piso na área do pátio. Estudar também a possibilidade de construção do segundo pavimento em todo o prédio, pois essa intervenção deixará a escola preparada para, em um futuro breve, tornar-se uma unidade de tempo integral. Tal solicitação se faz necessária no intuito de atender às reivindicações da comunidade escolar, com o objetivo de melhorar o atendimento aos alunos, a sindicação do vereador Roberto Leandro.
Em discussão, indicação 549.
Presidente.
Com a palavra, vereador Dentinho.
Parabéns ao novo colega, que mora agora no bairro Bauxita, né? Roberto? Não falou com os delegados lá ainda, não, mas vamos dar uma coletinha, né, Gugu? Gostaria, com certeza, de parabenizar ele. Nós tivemos lá hoje, vendo aquele portão que está colocado lá, estão colocando lá no fundo, né, Gugu?
Isso.
E aquele portão não tem nada com a prefeitura, aquilo foi doado por uma pessoa para que as crianças possam ser apanhadas. É, foram doado lá, eu fiquei sabendo hoje, o portãozinho no fundo do grupo lá, Simão Lacerda. Está sendo feita lá, fazer uma rampa para entrar o pessoal que é cadeirante. Então as vans vão realmente atender ali na Manuel Mourão para desafogar o trânsito aqui na frente. Mas nós estamos provocando a prefeitura, através da Secretaria de Obras, Gugu. E assim que chegar nessa casa aqui, eu pedi, gostaria que você, o Roberto, assinasse conosco um portão maior, porque as mães possam, na época de chuva, poder entrar pelo lado de dentro para deixar as crianças mais perto do pátio. Então, a gente parabeniza o Roberto Leandro e gostaríamos aí, se for a permissão do autor, de assinar com ele, haja visto que está ali na Bauxita, onde eu e o Gugu também somos majoritários ali do Vox, moramos ali muito tempo, fui criado ali, estudei de Simão Lacerda, na primeira e quarta-feira eu fiz, foi lá. É, quero até cumprimentar a Geralda Lúcia, a Dona Lúcia, a Dona Regina, que foram minhas professoras ali, e o Polivalente também nós estudamos ali. Então, quando essa indicação vem do bairro Bauxita,
A gente parabeniza o vereador Roberto Leandro e coloca à disposição aí, se ele permitir assinar com ele. Com todo prazer, companheiro. Seja bem-vindo, está sendo bem acolhido lá.
Eu já levantei de plano aqui para convidar Vossa Excelência e o vereador Gugu para estar assinando. Né? Eu tive o prazer e a honra de fazer um estágio em março desse ano, se não estou enganado, na referida escola. Né? Eu já tinha feito um ofício ao secretário de obras e ao prefeito na época, que, na verdade, esse pleito é da diretora, né, que é a Helena, né, a oportunidade que a gente aproveita e cumprimenta, né, cumprimentando a Helena de Acerda, que foi a pedagoga que me acompanhou na época, né, cumprimentando todos os funcionários lá. Então, foi uma volta que demos pela escola e os professores, os funcionários apresentaram essa demanda. Eu fiz o prefeito um ofício na época, né, e agora estamos aí encaminhando uma indicação, né, para fortalecer o pedido, o encaminhamento. E agora amparado também com a assinatura de Vossa Excelência e do vereador Gugu.
A gente agradece aí nossa autoridade e ficamos felizes cumprimentando todos ali, lembrando nosso momento de hora cívica.
Vereador Dentinho, vereador.
Nosso momento de estarmos ali naquele grupo que nos ensinou muito a entrar, né, no caminho aí da sociedade e buscar o conhecimento, que a educação é do berço, mas o conhecimento, se não tiver bons professores, como aquela época, né, tinha e hoje tem também, o que é a diferença daquela época para hoje? Que aquela época os professores tinham mais apoio, mais respeito, até dos dirigentes políticos, e dando oportunidade de material didático e a condição melhor de trabalhar. Hoje os professores estão sucateados e muitas das vezes tem que aí se deparar com alunos, às vezes, né, mal educados, alunos realmente desrespeitam o professor, que naquela época nossa, o professor falava com a gente uma vez, garrava na orelha da gente, a gente. Hoje, a professora ela já sai de casa orando a Deus se vai voltar. Então, hoje mudou muito, e o material didático também, as escolas estão muito sucateadas, nós precisamos de revigorar isso, dar um apoio maior, um suporte maior aos professores, que é a razão que o Brasil hoje tem grandes intelectuais, grandes pessoas aí na frente da política e nas denominações aí instituídas pelo Brasil. Muito obrigado, presidente. Parabéns mais uma vez.
Presidente.
Com a palavra, vereador Alcio Lugu.
Eu queria agradecer o convite, vereador Roberto, dizer que endossar algumas das palavras do vereador Dentinho, porque hoje Simão Lacerda pode ser considerado uma das melhores escolas, dos melhores ensinos do município, né? Só que teve a oportunidade de estagiar, deve ter percebido isso, certamente percebeu. Eu queria apenas dizer que quando vem do líder, quer dizer que vai vir coisa boa, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. Então,
nós... Quase que eu pedi para assinar também, né?
Divide... Lá está, né, tá na sua região. Você brincando,
viu? Você não estudou na escola?
Não, então você está... Eu não posso te convidar porque...
Não, não, tudo bem, já está muito bem...
Todos são bem-vindos.
Já está muito bem representado.
Vocês... Brincadeiras à parte, parabenizá-lo, agradecer. Vereador Dentinho, que aquele portão vem num momento muito bom, né? É um acesso para uma rua paralela à Avenida JK, que vai trazer maior segurança, principalmente para as nossas crianças, né? Agora, nós precisamos é que, junto com aquele portão, faça a rampa de acessibilidade, né? E tudo mais que é importante para as nossas crianças. Muito obrigado.
Continua a discussão.
É só para... dentro desse pleito, vereador Dentinho, a gente já tem conversado com o pessoal da Secretaria de Educação, né, não só Simão Lacerda, mas todas as escolas do município, né, passarão por reformas para que prevê a adaptação para a questão da inclusão. Né, que é uma preocupação nossa e também de Vossa Excelência aqui, dos demais vereadores.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 9 votos.
Indicação 538 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando as seguintes benfeitorias para o distrito de Antônio Pereira. Número 1, conclusão da obra da escola estadual do loteamento novo. 95% dessa obra já está pronta. Manutenção dos passeios, pois a água de chuva entra nas casas. construção de um trevo na entrada do distrito, construção de uma passarela atravessando na Rua da Lapa, irrigação do campo de futebol Manuel Furtado, construção de arquibancadas e ponte de acesso. Número 6, construção de uma creche. Número 7, construção de calçamento na Rua Beira Rio, ponte de Rio Faria até a Rua da Lagoa. E número 8, manutenção do calçamento da Rua Grande até a porta do senhor Mauro Sobreiro. Justifica-se esse pedido atendendo às demandas do distrito e a pedido dos moradores. As indicações do vereador Bentinho da Rádio.
Em discussão, indicação 538. Com a palavra, vereador Bentinho.
Falar lá de Antônio Pereira está nos dando muita alegria, porque nós tivemos uma conversa muito boa nesse feriado com o prefeito José Leandro, e ele nos prometeu que ano que vem vai entrar com tudo ali Antônio Pereira para trazer uma qualidade de vida para aquele povo que espera aí há tantos anos. Desde a época que foi prefeito, que ele ganhava muito, ele me disse, né? Naquela época não tinha uma arrecadação que tem hoje, gente. Nós ainda tentamos fazer alguma coisa, mas não chegamos a aquém daquilo que nós queríamos. Mas agora nós temos dinheiro e nós queremos melhorar a qualidade de vida e trazer um suporte social para aquele povo de Antônio Pereira. E conversando lá com Quelé, Matheus Nunes, Luiz Nunes, Daniel, Sandra, Cardoso, o Boiadeiro, o Jamil Boiadeiro, Dona Dunga, Sérgio, nós estamos lá, imbuídos com aquela comunidade. Nós levamos aí realmente conhecer as pessoas, e fora aqueles que me ligam de manhã na rádio Tatiai, que é ouvinte, Miquito, Perúcio, nós falamos que vamos treinar o máximo para ver essas benfeitorias de Antônio Pereira. E por que essa disposição nossa e essa condição de estarmos eufóricos? Porque o prefeito José Leandro, ele quando fala que vai fazer, ele cumpre. Às vezes, por motivo de força maior, uma chuva, ou algum percalço aí burocrático, tipo essa coisa, falou Bentinho, a prefeitura deveria estar dando muito mais. Mas há tantos empecilhos aqui dentro de papelada burocrática, papéis, por exemplo, de obras que foram começadas, obras que foram arquitetadas, nós não conseguimos achar o começo do fio. O negócio está tão embolado, tão complicado, que as coisas não estão saindo do jeito que eu queria, porque eu tenho que arrumar, estou arrumando a casa nas secretarias e a papelada que deixaram para dar continuidade, vereador Luiz. Não tem um trânsito legal. Você acha uma parte dos papéis e não consegue achar o meio e fim, você acha metade, mas não acha o começo. Então agora ele falou comigo que realmente está fazendo essa auditoria e buscando também um apoio do auditor para que ano que vem ele comece a trabalhar bem. Antônio Pereira não vai ficar fora, como ele me disse, que vai atender as reivindicações, vai melhorar o centro administrativo, vai colocar pessoas para ajudar a conduzir aqueles que estão lá, o Cardoso, Sandra, Daniel, dentre outros, e dar um suporte maior ali. Então é por isso que nós fizemos essas reivindicações, porque aquele distrito, de todos os distritos, claro, tem outros que precisam de necessidades, é um dos mais judiados, dos mais esquecidos nesses últimos anos, e o que nos chama a atenção, que eles estão ali no meio do polo de mineração e realmente não recebem aquilo que merecedor. Tem a parte nociva, poeira de minério, muitas pessoas vão para ali, alojamentos, empreiteiros que ficam ali, e o recurso social, a situação ali é precária. E aproveitando, já que estou falando mineração, lembrar que dia 25, quero convidar já todos que estão me ouvindo, Antônio Pereira, o GEDAP, os grupos aí organizados, as associações de exploradores quartzitos da cidade, minerais da cidade, as mineradoras já foram aí, né, contactadas para a audiência pública que vai acontecer segunda-feira. Gostaria a presença dos vereadores, de todos os vereadores aqui, na medida possível, para estar nessa audiência pública, onde estará presente conosco o deputado federal Gabriel Guimarães, que é presidente da comissão especial responsável pela tramitação do projeto na Câmara Federal, dessa questão aí da lei federal que vai regulamentar a atividade minerária do Brasil.
É o marco regulatório.
Marco regulatório. Nós não podemos deixar isso de lado, porque é a renda de onde vem para o município, que pode acrescer, ser acrescida e trazer ainda mais benfeitorias, e o prefeito poder até atender mais nas reivindicações, vereador Chiquinho.
Deu mais dinheiro, mais reivindicações, mais serviço também. Então eu gosto que queria cobrar, aproveitando falando de Antônio Pereira, que os grupos se organizem, que as associações se organizem, que as pessoas se organizem para estar aqui. Eu tenho a palavra e falar mais. Obrigado, presidente.
É só lembrando aqui então os vereadores, ó, que a audiência pública será realizada na segunda-feira, dia 25, às 14h30, não é, que é o novo marco regulatório da mineração. E também às 18 horas, a comissão de participação popular, né, das emendas ao orçamento. Passamos agora à leitura dos projetos em primeira discussão. Ah, desculpa, voltando aqui. Continua a discussão. Em votação, aprovado por 10 votos. Passamos agora ao projeto em primeira discussão.
Projeto de lei complementar 12 de 2013, que altera a estrutura básica e a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, conforme especifica. Altera o inciso 14º do artigo 2º, o inciso 9º do artigo 4º, inciso 7º do artigo 16, anexo 1 e 2, todos da lei complementar 126 de 2013, bem como anexo 7º da lei complementar 21 de 2006, altera a redação do artigo 39 da lei complementar 126 de 2013 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 12 de 2013, em primeira discussão.
Projeto de lei complementar número 12, em primeira discussão. Em discussão.
Qual que é a ementa? Não é ementa, não.
Vereador secretário, eu gostaria do projeto, só para a gente tirar uma dúvida.
Esse projeto foi aquele que nós discutimos e que os funcionários públicos tiveram aqui prestar.
Os fiscais?
Os fiscais, exatamente.
Ah, tá.
Tá lembrado, vereador Chiquinho? Nós aprovamos, né?
Vamos fazer as emendas necessárias.
É, justamente.
Eu queria pedir vista.
Presidente.
Não, porque nós fizemos um
acordo nas comissões.
Né? É um acordo, né? Porque o vereador quer apresentar uma emenda, o que é.
Concedido vista para o vereador Chiquinho de Assis.
Projeto de lei número 50 de 2013, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social. Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Municipal de Habitação de Autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 50 de 2013. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 50 de 2013, em primeira discussão, com emenda apresentada pelo vereador Chiquinho de Assis e aprovado pelas comissões.
Projeto de lei número 50, em discussão, em votação, aprovado por 11 votos.
Não é porque esse projeto ele foi aprovado nas comissões com emenda inserida, apesar das emendas, teve um voto contrário, mas o vereador propôs isso. Sabe que tem até um parecer contrário, né? É só para esclarecer que a emenda, como ela tem vício e vício de iniciativa, não tem. O parecer da casa é pela sua incondicionalidade, ela é incondicional, entendeu? Então ela vai ser vetada e possivelmente vai votar essa casa. Não, pode continuar, já foi votado.
substitutivo ao projeto de lei 52 de 2013, que dispõe sobre o repasse de contribuição às escolas de samba de Ouro Preto e à Liga das Escolas de Samba para a realização do carnaval de autoria do prefeito municipal. Parecer em conjunto das comissões ao substitutivo ao projeto de lei 52 de 2013. De fundamentação, de acordo com a mensagem enviada pelo autor, o objetivo do substitutivo é atender as sugestões apresentadas pelos vereadores na reunião especial realizada em 19 de setembro de 2013, com a participação do secretário de Turismo e dos representantes das escolas de samba. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer para aprovação do substitutivo ao projeto de lei nº 52 de 2013, em única discussão, com as seguintes emendas. São diversas emendas, vereadores.
Eu, pela ordem, eu gostaria que, eu sugiro que você pudesse passar direto, que as emendas foram feitas por nós mesmos na comissão.
Sim, é, como ele está em primeira discussão, nós temos que encaminhar aqui, então, né, um requerimento ao presidente para que seja dispensado o intertício e se insira logo após a primeira votação para a segunda fundação e redação final. Como está na pauta para a primeira discussão e votação, nós vamos votar, vamos encaminhar um requerimento pelo colegiado para continuar, dispensar o intertício para a segunda votação e redação final.
Sim. Em primeira votação, eu só queria lembrar que nas comissões a gente combinou de votar em primeira, não tem ideia do senhor, e na segunda discussão convidar a Liga e os presidentes, o senhor lembra? Então foi ideia do senhor. Vamos deixar.
Ainda tem prejuízo.
Não, eu acho, vamos deixar o tempo, senão
vamos deixar correr então. É. Ok.
Em primeira discussão. Em discussão, a palavra é o Busquim de Assis.
Então, eu queria dizer que esse projeto aí foi um projeto que dá muito orgulho a gente ser vereador e poder legislar e contribuir, né, com o nosso município. Independente de questões, às vezes, políticas, lados políticos. Então foi um projeto que todo mundo sentou, contribuiu muito, porque essa casa respeita as escolas de samba de Ouro Preto. Ficou claro isso, né, vereador Paquinho? Vereador Roberto, o Gugu, que está na comissão, o vereador Luiz. E eu queria, presidente, eu chamar a atenção, porque eu não quero fazer aqui um papel que o vereador Thiago exerceu aí, de ficar cobrando, quando ele ficava no secretário de Educação. A gente sabe que, às vezes, toda secretaria tem suas dificuldades, mas também tem suas vantagens, né?
Virtudes.
O secretário de Trabalho tem suas virtudes também. Mas eu queria chamar a atenção, porque o senhor vereador Gugu, o senhor vereador Roberto, estiveram presentes,
o
vereador Paquinho também, estiveram presentes e se comprometeram com a escola de samba. Nós estamos no dia 21
de novembro.
O repasse foi feito?
Não.
Então deixo claro a quem está nos ouvindo que esse projeto de lei, um projeto importante, histórico também para o nosso município, no sentido de contribuição. Parabenizo por esse projeto, foi feito a várias mãos, chegou aqui que as escolas não concordavam, alguns vereadores, o governo se propôs ao diálogo, mandou um substitutivo. Só que aí, vereador Roberto, eu elogio o governo, mas deixo aqui uma crítica à Secretaria de Turismo. Porque vem falando aqui que todo assunto de cultura está virando assunto de turismo. E os compromissos não vêm sendo cumpridos. E não é esse projeto, foi o presidente Wander, que vai resolver a questão do repasse esse ano. Esse projeto é para os repasses futuros, é para o carnaval de 2015. Ele, inclusive, dá um tempo às escolas, vereador Dentinho, até julho de 2014 para se adequarem. Então, a escola, né, que não quiser se adequar, porque não quis realmente, que ela vai ter aí 7 meses, 8 meses para poder se adequar. Só que aí fica aqui, como fala, peço apoio dos vereadores, para ver uma cobrança e uma ação, né, definitiva da Secretaria de Turismo para esse assunto, para depois, ano que vem, não estar aqui todas as escolas reclamando e colocando a culpa em cima dos vereadores, não tendo responsabilidade nenhuma com relação a esse repasse. O que nós podemos fazer nessa casa está sendo feito aqui agora. Nós chamando a Liga, chamando as escolas, que precisa de ação da pasta do turismo, onde ficou amarrada essa rubrica, para que as coisas aconteçam. Eu peço apoio dos senhores. Uma volta favorável para a discussão.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Dentinho.
as palavras do Chiquinho, e nós também estivemos aí na comissão, juntos, e ficamos até preocupados na questão até do repasse para as escolas, e nós fizemos a emenda que as escolas possam receber os repasses igualitário na questão financeira. A questão é maior ou menor, que tem que ter diferença, não. É o mesmo pretano, o mesmo grupo, são as mesmas pessoas. E também fizemos a outra emenda aí juntos com os vereadores, no nosso entendimento, que o repasse vai ter que ser para o ano que vem, tem que ser até dia 30 de agosto, é isso que está aí? 30 de agosto.
Começa dia 30, né?
Começa dia 30 de agosto. É, planejamento. Para não acontecer isso, o carnaval está batendo nas portas, ainda não foi feito o repasse. E quando eu estava no grupo também mexendo na escola de samba, quem está lá dentro do coração da coisa, na veia-tele, para pôr a escola na rua, é que fica vendo navios. Porque quem está esperando só para pegar as fantasias, para participar, para vir para a praça, ver, né, dessa limpezinha que eu faço parte lá do grupo, o cavalo alado na praça, tem banquinho, mas não sabe a luta que é sem dinheiro. E muitas das vezes é dinheiro, né? A gente vê aqui o BH em Parfaria chegando todo bonito, mas não sabe a luta. Na época era o Gomes, era o Nuca, hoje está lá o Macarrão, está lá o companheiro Tião Pata, dentre outros, mesmo aí assim, hein? Antônio Carlos, né? Hoje aqui nós falamos assim, a gente via aí a água chegando aí, na hora de pôr aqui na praça, bonito.
Quantos copinhos de plástico, cis do São Cristóvão?
Sim, o cis do São Cristóvão, verde rosa. Então a gente vai falando, amor Santana, né? Então ninguém sabe como é que é a luta, é só entrar no sistema para ver. Isso também serve para nós. Quando a gente está fora do sistema, como era vereador, muitas das vezes eu já achava o vereador que estava amarrando, atrapalhando, mas aqui dentro desse sistema você vê que tem muita coisa que você fica meio amarrado mesmo, que a gente é limitado. Então nós podemos limitar a tradição das escolas de samba, do nosso povo, não é mesmo? Que são pessoas aldeiras, pelo tempo que eu estive lá, eu nunca vi nada explicitado que desrespeitasse ao povo do pretão, a tradição daquelas pessoas, da velha guarda e tudo. Então eu quero parabenizar essa casa por mais um passo salutar em buscar as imensas para trazer a qualidade melhor dos desfiles da Escola de Samba de Ouro Preto. E espero, o secretário não venha tentar tirar a Escola de Samba, tirar o pessoal aqui do Centro Histórico para levar para os bairros, não. A tradição tem que continuar. Espero que não façam um grande fresco no hip hop nas co-irmãos afrodescendentes que mandaram lá para baixo e não cumpriram nem uma terça parte do que foi gravado. Nós não vamos aceitar isso aqui mais. Então nós estamos aqui para somar, respeitar o secretariado que o prefeito colocou, né, dando voz com voz para o prefeito, mas o secretariado também tem que saber respeitar o nosso povo, porque esse que é o patrão. Vocês estão sentados naquela cadeira como secretário, presidente, é porque o povo elegeu o prefeito que nomeou esse para sentar secretário. Então eu tenho, antes de respeitar o prefeito, é respeitar o patrão, que é o povo, e lembrar que ele faz parte de uma sociedade que ele está para o secretário e não permanece em lugar, está. Isso serve de exemplo para nós também. Nós estamos vereadores, nós não somos até a morte, estamos. Se trabalhar bem, o povo não dá respaldo. Se não trabalhar, fora. Pois não, companheiro.
Com a diferença básica, nós temos mandato, nós somos eleitos, né? O secretário é um cargo de confiança. Eu quando era secretário, falava sempre: eu durmo secretário, mas não sei se acordo secretário. Nós vereadores, nós dormimos e acordamos no mandato de 4 anos.
Sim.
Nossa responsabilidade é muito maior.
Muito maior.
Só que essas ações executivas não dependem da gente somente. E o vereador Dentinho, queria aplaudir o senhor na fala do senhor, concordo com tudo que o senhor está dizendo. A cidade de Ouro Preto está preocupada, toda a cidade, com essa história que vem aí de um novo formato de carnaval que não consulta o povo, que não é democrático, que propõe levar show para a Piedade, levar show para o Veloso, levar show para a Bauxita. Ah, consultou a Piedade, se ela quer, se ela tem estrutura para isso? Consultou o São Cristóvão? Consultou a Bauxita? Fez uma audiência pública? Qual carnaval nós queremos? Não fizeram. Então, concordo com o senhor e coloco aqui no temor. Em 2012, não aconteceu carnaval por causa das chuvas. As escolas, no final, não davam conta de se organizar, umas queriam, outras não queriam. No final, foi feito um repasse até alto, em virtude de que só saiu as baterias na sala porta-bandeira. Foi o último carnaval que as escolas tiveram na praça, 2013. Sim. Não como elas queriam. 2012, desculpa. 2013 nós vimos essa história. O governo sumiu, então essa emenda demorou a abrir, o secretário encontrou entendimento com a Liga e com a escola de samba, não teve escola de samba na praça. Agora, esse ano, nós temos aí fortes indícios de chuva de novo. Se já tivesse esse repasse chegando, já estava se organizando, comprando material mais barato, a coisa acontecendo. Então aí vai passar, aí vem final de ano, não ganhou, não sei o que, lá,
vereador,
início de ano.
Só lembrar que este projeto é para 2015.
Não, o projeto
que
não, atual.
Que independe, exatamente, que independe da aprovação ou não desse projeto para passar o repasse às escolas.
Né? Então, isso cabe na nossa fala, né? Que não é esse projeto que vai solucionar o repasse para 2014. Só que eu queria que constasse, vou fazer um requerimento solicitando, para constar em ata o que a gente está falando, é que em face das chuvas, em face do recurso não ter chegado, que estou temendo de novo o filme se repetir. E não haver escola de samba na praça. Tomara que isso não aconteça. Eu faço voto. Tanto que a gente está contribuindo, tentando correr atrás, lembrando, para que aconteça o Carnaval do Povo de Ouro Preto, que é a Praça de Tiradentes com a escola de samba no domingo à noite.
Quero finalizar minha fala, presidente, dizer o seguinte: que o secretário tenha mais respeito com o Povo de Ouro Preto, com os grupos, blocos, folclóricos, as escolas de samba, chame para conversar e não tome posições arbitrárias, como foi feito aqui ano passado com o grupo Hip Hop. Aqui não me desceu, né, garganta abaixo, macio. Não podemos ter acepção de pessoas e discriminação na cidade de Ouro Preto. Uma cidade que foi montada e voto sem enfatizador, criada nas costas dos nossos afrodescendentes, né, os africanos vêm para cá e construir essa belíssima cidade, esse conjunto arquitetônico que nós temos. Então não podemos esquecer isso. Não podemos agir com arbitrariedade. Chegar aqui, passar a mão na nossa boca, igual passou aqui, que é tirar o zoteamento da praça, que é melhorar, e trouxe um problema sério. E nós estamos com problema até para encostar nós vereadores. Hoje eu estava percebendo, presidente, saindo um pouquinho de frente rápido aqui, presidente, eu passei aqui para ir no banco, nós podemos perceber os vereadores, por um ativo em frente ao Ministério Público, para os cargos do Ministério Público. Tem um ativo em frente ao fórum, nada contra os poderes, só para explicar. É, na frente da do fórum, para os carros oficiais. E nós, vereadores, hoje eu cheguei na praça 4-2. Entrei na câmara aqui, 4-2. Fiquei rodando para achar um espaço, não acho espaço para encostar, lugar nenhum. E aí, se for na hierarquia da coisa, quando eu aprendi, se eu estiver equivocado, me corrijam, que vem os poderes legislativo, executivo e judiciário. Os três têm que trabalhar junto aqui para o bem-estar da sociedade. E nós estamos sendo realmente penalizados porque não acho lugar para encostar. Então, se está acontecendo esses espaços lá embaixo, nós também devemos fazer uma representação à Guarda Municipal, Oretran, para também, dia terça e quinta, abrir aqui o espaço para a gente em frente à Câmara, a gente encostar aqui, porque nós também temos o compromisso de representar esse povo e nossa responsabilidade é muito grande para termos tempo de ficar procurando lugar de encostar. Então eu quero até provocar os vereadores para isso, presidente, porque é um absurdo. Nada contra os poderes, nós temos que andar juntos. Mas se for um espaço lá embaixo e é estipulado para cargos oficiais, lembramos também de nós, Eurotran, Guarda Municipal e a quem é de direito, que nós também precisamos de espaço para encostar, vereadores. E nós não vamos tumultuar, não, que é terça e quinta. Terça e quinta vai ser de 4, no máximo às 7 horas da noite. E abrir aqui um espaço na frente da câmara para a gente encostar. Nós não podemos perder tempo, porque aqui o dia do povo é sagrado, nosso salário vem do bolso do povo. E cada minuto é precioso. E também a responsabilidade e o respeito com essa casa. Virar, tirar todos os estacionamentos aqui e não colocou nenhum lugar para que nós possamos ter. Nós não queremos ter privilégio todos os dias, não. Mas os dias de reunião, presidente, nós devemos ter respeito à altura de que somos representantes do povo. Então eu deixo minha fala e deixo essa, né, essa mensagem para vocês, novos colegas, para que nós possamos pensar nesse assunto. Obrigado, presidente. Continue a discussão.
Senhor presidente, vereador Roberto. Eu queria ponderar, porque na verdade esse projeto ele contribui também, né, porque é uma autorização legislativa, e as emendas contemplaram isso, né, dando ele eficácia para que as escolas possam regularizar até junho, se não me engano, é julho de 2014, mas ele dá e autoriza o município, não é, a dar subvenção e dinheiro para a Liga às escolas, não é? Então, ele é uma lei autorizativa, sim, para esse ano, não é?
Então, eu gostaria, viu, vereador Chiquinho, que nós encaminhássemos, para que nós votássemos esse projeto ele todo hoje, e se ele tiver ainda necessidade de fazer alguma emenda, a gente faz em fevereiro. Compreende a minha preocupação?
Tinha uma parte, hein?
Pois não?
Eu até concordo com o senhor, não tem problema nenhum. Eu só não concordo, o vereador Bubusco também não, é de amarrar o não repasse.
Não é questão de amarrar. Sim. É porque os repasses anteriores, Vossa Excelência sabe disso, ele sempre era feito através de ABOP, sempre dependente de alguém ou de uma outra entidade estranha ao meio.
E que eu não duvido esse ano que seja necessário.
Não, então, eu vejo com mais tranquilidade que, aprovando esse projeto hoje, não é, nós estamos dando mais esse instrumento ao Executivo para que contemple esse dinheiro à Liga.
E a própria Justiça ADOP, que é uma instituição séria de Ouro Preto.
Não, sim, sem dúvida.
O governo parece que tinha um certo preconceito e agora caiu de vez. Porque a gente teve um excelente evento da educação, Conexão, que aconteceu agora no Tendo da Vale, com nomes nacionais de educação, e quem o município teve que contratar com facilidades burocráticas foi a ADOP. Assim como continua com a Santa Casa, a gente aprovou aqui um projeto de lei, a ADOP.
Então, sim, talvez, o projeto seja a solução ainda.
Isso, mas talvez a solução para esse ano, imediata, para resolver, seja encontrar não a ADOP, mas uma empresa que tenha tudo ok para receber.
Compreende? Então,
olha para aqui, estão irregulares, infelizmente, sem documentação.
Sim, mas aí o dinheiro pode ser repassado à Liga e ela passar para as escolas. Então, eu gostaria da compreensão para que nós pudéssemos finalizar esse projeto hoje. Não é? Então, após a primeira votação, eu vou encaminhar o requerimento.
A dificuldade, vereador, é devido às emendas, são várias emendas. O serviço de secretaria está nos informando.
A secretaria não consegue fazer em redação final.
Não, mas já colocou. Mas fica aí só a redação final.
Não, sim, a gente faz em única discussão, ficando depois apenas em redação final.
Só a redação final, porque tem muitas emendas. Ok? Levando e solicitando que a próxima reunião é aqui ainda. Nós vamos requerer ao presidente para que leve esse projeto para a gente botar a redação final lá então.
O bloco sai quebrando, vai querer a participação dele no carnaval.
É lógico.
Estou brincando.
É um grupo bacana
de discussão, em única discussão dos projetos.
A palavra é do vereador. Eu até gostaria de ponderar aqui que o tempo que nós tivemos ali ajudando o pessoal da Escola de Samba, o Gerson Oliveira, o saudoso Fabinho, grande artista que o Gugu aprendeu a trabalhar com ele, né, o saudoso Araponga. Quanto mais demora repassar o dinheiro, quando chega mais perto do carnaval, todas as escolas batem na capital. Aí, o pessoal que sai atrás, porque os materiais de primeira linha, o pessoal compra tudo. E muitas das vezes eu vi comprar material de segunda linha, não porque a escola queria, porque eu já não achava mais. Então tem que ser mais rápido esse repasse, para que as escolas de samba possam ter também aí oportunidade de fazer aí, né, uma palhada no comércio e comprar de melhor. Porque muitas das vezes a gente pega de segunda linha porque a primeira linha foi embora, porque as outras escolas estavam na frente, as outras prefeituras já passaram dinheiro, as outras organizações já passaram dinheiro, e o preto, muitas das vezes, está sempre saindo de segundo tempo.
Vereador Dentinho, você me dá uma parte?
Pois não.
Acho que o bom da vida da gente é a gente alcançar a maturidade e o respeito, sempre. Eu acolhi com muita tranquilidade aqui no início do ano várias críticas. Várias críticas. Isso o quê? Que o repasso vai ser diferente? Então, eu entendo perfeitamente hoje, que estive lá, as dificuldades que um gestor tem para traçar os seus termos de referência, depende do controlador, depende do planejamento, depende de empenhar a homologação do prefeito, havia cruzes que é para pagar alguém. Então, por isso que eu vejo com tranquilidade, com sabedoria e respeito. Mas chegou um momento que nós temos que agir firmes aqui agora para que esses vieses burocráticos sejam acelerados. Eu não estou dizendo que a culpa é apenas do secretário de turismo, não. Mas se não é, que ele se manifeste. Com a liderança, por exemplo, fala assim, ó, está lá embaixo, agarrado na controladoria, não empenhou ainda, não homologou. Agora, Eu nem faço piada com esse negócio não, porque todo mundo faz piada de viagem, não sei o quê. Mas você vai estar até no México agora. Quanto que ele volta? Para ele voltar, será que ele já assinou os processos para descer? Então é isso que nós precisamos, como fiscal do povo, estar antenado. Eu peço a ajuda dos senhores, mas o senhor tem uma boa relação com a base para nos ajudar nesse meio de campo.
Nós temos aí apoio de todos os trabalhos aqui no Ouro Preto, que é para trazer o bem-estar da comunidade.
Continua a discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar só para que nós não tenhamos vício e que a gente quebre aqui a norma regimental, encaminhar antes da discussão, não é, a solicitação pelo colegiado para a única discussão, não é, e votação e a redação final para a próxima reunião.
Não, eu como líder de bloco sou favorável, vereador. Então acho que os líderes se manifestam já é suficiente.
Não, é só para formalizar, porque senão.
Então tem o meu apoio.
Não é? Só porque basta ali ser consulta, todo mundo de acordo. Tem
apoio.
Vereador Vitinho, vereador Luiz.
Ok, então.
Obrigado também com o presidente. Apoio.
Ok, também apoio.
Então, em única discussão. Em discussão. Em votação, aprovado por 11 votos.
Projeto de lei 74 de 2013, que autoriza o Procurador-Geral do Município, diretamente ou por delegação, a realizar transações, acordos judiciais e extrajudiciais da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Senta aí, não. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei 74 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do Projeto de Lei 74 de 2013, em primeira discussão.
Em primeira discussão, Projeto 74. Em discussão? 11. Em votação? Aprovado por 11 votos.
Projeto de Lei 78 de 2013, que dá denominação a logradouro público no Distrito de Santo Antônio do Leite, de autoria do vereador Chiquinho de Assis. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei 78 de 2013. Fundamentação, o autor do projeto justifica a denominação e atendimento à comunidade e à matéria em pauta, encontra-se em conformidade com a lei municipal que dispõe sobre denominação de logradouros públicos com toda a documentação exigida. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do Projeto de Lei 78 de 2013, em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o Projeto de Lei número 78. Em discussão? Em votação? Aprovado por 11 votos.
Oradores.
Passamos agora à leitura dos oradores.
Requerimento de orador 643.
Esse projeto, senhor, único foi com redação final também? Anterior, senhor.
É isso que é a minha dúvida. Aquele do transporte já foi. Porque está em segunda discussão aqui já, velho.
Foi segunda só, né?
O 62 já foi, né?
Segunda.
Já foi votado. Já
segunda,
foi.
Sim.
Segunda discussão.
Com a redação final, não?
Não.
Não.
Requerimento número 643 de 2013, do vereador Dentinho da Rádio, 650 do vereador Luiz Gonzaga, 651 do vereador Chiquinho de Assis, 652 do vereador Roberto, 653 do vereador Solange e 654 do vereador Wander Albuquerque.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu vou estar me retirar, peço licença a todos os senhores, ao público ouvinte e presente.
Registrado.
Retiro minha inscrição.
Requerimento de orador, vereador Dentinho.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Tem a solenidade da Fundação Aleijadinho, ela já iniciou, eu vou pedir para licença, tá? Para estar presente lá.
Registrado, vereador.
Mais uma vez, boa tarde, rádio ouvintes, plateia presente, vereadores, vereador Solange, Renaldas, é sempre um prazer estar aqui. Palavra livre, que aqui a gente vai falar a língua do povo. Eu já quero já cobrar da parte do SEMAI, Sabemos que a situação é caótica, momento seco, está chovendo, é difícil, mas nós precisamos colocar aí atenção mais no bairro Santa Cruz. Outro pessoal hoje ligou, pessoal da Rua das Margaridas, preocupado que a água não chega, aqui na Rua Santa Rita. Nós precisamos fazer um mapeamento melhor para que esses caminhões pipas possam atender maior a demanda de água da cidade de Ouro Preto. Mas hoje mesmo de manhã eu falei na rádio Tatiaia, com o professor, na madrugada, que nós precisamos fazer um mapeamento de toda a extensão territorial de Ouro Preto, principalmente aqui o centro e bairros, e trocar muitas redes que já estão aí passadas há muitos anos. Tem canos de ferro aí, Dudu deve ter trabalhado na época, mais de 50 anos, os canos vão oxidando e fechando também a vazão de água. Então, muitas das vezes, não é nem a culpa total do profissional que está ali, SEMAI. Mas muitas das vezes foi o planejamento que, outrora, em outros anos, não é nem precisar quantos anos, mas tem rede, tem 50 anos que não foram trocadas. E é preciso trocar essas redes. Então, eu deixo aqui a palavra, eu disse que o pessoal iria falar desta situação da água Ouro Preto, mas nós podemos também culpar totalmente o SEMAI. É preciso fazer uma captação de água maior, aumentou, tem bairros aí que aumentou muitas casas, aumentaram aí construções desordenadamente, como bem diz aqui sempre o presidente Wander, que está no exercício hoje. Bairros que não fizeram projetos, a pessoa foi construindo, desconstruindo de qualquer forma, achou lá o espaço, falou que era bem público, espaço público, construiu. Nada contra as construções. Mas deveria ter feito como outras cidades fazem hoje. Você começou a mexer no terreno, chega o fiscal, cadê a planta, cadê, né? A ordem que deliberou aí você fazer esse terreno, né? Quem permitiu, porque aí você já vai instruir a pessoa, olha, rede esgoto primeiro, água, para que não venha ter esse problema que nós temos aí hoje. Bairros aí que era para as redes de água, foi projetada para 100 casas, hoje o bairro está com 500 casas, então não vai mesmo atender. Não vai ter condições, a demanda vai faltar, e quem mora mais no alto é que paga o pato. Quem está no pé do morro é uma beleza. Agora quem está lá no alto é uma tristeza, porque a água, enquanto não enche as caixas das casas mais baixas, não vai encher as caixas do alto. Pois não,
só um pequeno ponto. E a nossa preocupação continua, vereador, porque a gente não vê, por parte do atual governo, nenhuma providência em relação a esse crescimento, né, descontrolado que nós temos em Ouro Preto. A gente tem falado isso, e pelo contrário, a gente percebe que teve um aumento. Algumas obras aí que estavam inclusive embargadas do governo passado, hoje estão a todo vapor. Então isso aí continua, essa preocupação. Eu acho que a preocupação que nós, vereadores, nós temos que ter, principalmente os vereadores da base aliada aí, tem que pôr na cabeça do prefeito. Isso não pode continuar desse jeito, porque senão é o que a gente fala. Ouro Preto não adianta hoje arrecadar 20, 30, 50 milhões, né? Se não tiver um controle desse crescimento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Igual você tem exemplo aqui de Antônio Pereira, você gasta lá hoje 20, 30, 50 milhões em obras, né? Às vezes a gente vai resolver lá parcial o problema, mas se não controlar o crescimento desordenado, né, a gente vai continuar com essa carência, né, de que a gente tem hoje em todo o Ouro Preto.
Obrigado. Sim, presidente. Outra coisa que eu estou aí, não sei se eu estou muito adiantado, muito imediatista, mas depois da manhã, os radiovistas que estão me ouvindo, internautas, plateia presente, vereadores, vereadora, será inaugurada uma iluminação natalina em Mariana, com muita pompa e, né, discurso prefeito e tudo mais. Aqui até agora não vi nenhuma lâmpada ser colocada no espírito natalino. Eu não sei se eles estão, se está lotado na Secretaria de Cultura, Indústria e Comércio, onde está lotado essas ornamentações natalinas. Eu lembro que o governo passado teve que dar César que é César, e Deus que Deus, e honrar quem honra. O governo passado colocava sempre uma árvore natalina aqui iluminada, aqui no morro aqui da Forca, e chamava a atenção de toda a extensão territorial de Ouro Preto. A gente ia nas partes mais altas, lá no Baixo São Cristóvão, quando você subia lá no alto, você via, né? Espero que faça a mesma coisa,
que entre a trancos e barrancos, sofrimentos que o povo de Ouro Preto tem passado, né, alguns encalços que a gente tem visto, o momento natalino revigora o espírito, a alma, né? O Natal renova, porque o Natal é lembrando o nascimento de Jesus, né? O nascimento daquele que veio trazer paz para aqueles realmente que estavam aí passando momentos infortúnios. E a cidade toda era enfeitada, Rua São José, Praça Tiradentes, tudo iluminado. Eu até gostava que eu saía na época, eu vinha a pé, então eu vinha alegre, tudo claro, né? Parecesse um colega lá na cruz, sabia quem estava vindo. E até agora não foi feito nenhum manifesto da iluminação de Ouro Preto. Não é possível que nós não vamos ver esta beleza acontecer num momento tão sublime, e é uma vez por ano. Nós estamos aqui de braço, como eu sempre falo, apoiando o governo, estamos aqui para votar aquilo que for necessário, defender aquilo que tem que ser defendido através do povo, mas vamos cobrar aquilo que é direito do povo também, porque senão eu sou cobrado. E nós precisamos de ver esse espírito natalino aqui. Eu não sei se vai sair lá da região de diretoria do Beto Cafubia, qual secretaria está lotada essa... Na época, quem mexeu essa secretaria? Hein? Cultura, então está lá mesmo. Então eu espero, né? Beto Cafubira imbuído aí, o companheiro nosso, gente da terra, da gema, conterrâneo, que pega essa bandeira e levante aí, vamos iluminar essa cidade e trazer o espírito natalino para quebrar um pouco esses infortúnios e esses encalços que às vezes a gente enfrenta aí, que é do cotidiano mesmo, mas a gente vai vencendo, né? Pede ali, ganha aqui e vamos abrir as estradas. Agora eu não posso deixar de falar da Minas Brasil. Minas Brasil. Dois nomes tão esplêndidos, né? Minas. Fala Minas Gerais, dos estados, né, do estado de Minas Gerais, estadão maravilhoso. E nosso Brasil, verde e amarelo, a diversidade tropical. Use um nome desse, né? Tão esplêndido para deixar acontecer o que está acontecendo. Os motoristas estão me ligando. E o que me deixa mais entristecido, que são coisas que eles podem resolver e desafogar o próprio vereador. Mas aí cai tudo nas costas do vereador. Tem dia, meus amados amigos, meus amigos europretantes que estão aqui, nos presenteando com a presença de vocês, né, quero até, em nome de todos, enaltecer o nome do meu amigo Sem Peixe aqui, né, o nosso, que é um companheiro aqui, firme aqui, ó. Cadeira cativa, isso nos dá prazer, viu? Critica na hora que tem que criticar, ajuda também na crítica construtiva, chama atenção, puxa o orelho, aplaude, tem que aplaudir. É isso aí, Nelson. São pessoas assim, viu? Em nome de toda a plateia, eu quero enaltecer a sua pessoa. Mas a Minas Brasil está pecando mais uma vez. O mês de outubro já foi, e o mês de novembro está indo, e o dia não saiu. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, mexe com meus sentimentos. Agora que eu dou aquela parada aqui, às vezes o cara tem uma cara fechada, bravo, não é. Tem sentimento para as pessoas. Eu parei a motorista hoje falando que a situação dela tá difícil demais. Está desesperada com as contas, tem que pagar carro, com o telefone dela, as coisas dentro de casa. E o dinheiro está entrando, só. Ou não está, ou a prefeitura não está pagando. É triste o líder sair, porque o líder que traz essas informações para nós. Eu sei que ele tem os compromissos dele, mas ele vai ter que fazer uma força maior de ficar aqui na hora da palavra.
Vereador, marco mais uma parte.
Sim.
A minha palavra de orador hoje era justamente para falar de Minas Brasil. Mas como o senhor está falando, já está tocando nesse assunto, a gente pode até estender um pouquinho mais a sua fala, porque eu até retiro a minha palavra de orador. Porque a minha palavra hoje só seria falar em Minas Brasil. O que tem de cooperado ligando, nos procurando, é um absurdo. Eu tenho falado, nós já entramos aqui com pedido de CPI nessa casa, passou da hora da Câmara tomar posição. Os preços são absurdos, não nos respondem, né? Um dos diretores, sócio-diretor, esteve aqui, mentiu, enganou, depois não respondeu, teve a coragem de mandar uma carta aqui para a casa, dizendo que não tem, para o povo entender, que não tem obrigação de passar documento para a Câmara Municipal. Foi isso que ele quis dizer, né? Isso é um absurdo. A Câmara Municipal de Ouro Preto, ela tem que tomar providência em relação a isso. E isso, vereador, está ficando ruim para nós,
porque nós é que temos a obrigação de fiscalizar. Somos nós, vereadores. Com todo respeito aos vereadores de cada base, às vezes não quer trazer a polêmica, mas chegou um ponto que nós não podemos abrir mão de ter uma CPI nessa casa, não. É como o senhor está dizendo, são os cooperados que estão sendo prejudicados, o povo de Ouro Preto, porque muitos cooperados hoje, com todo respeito aqui, não estou falando para ofender, não, mas aos ônibus que prestam serviço hoje a Ouro Preto. É vergonhoso.
Só para agora,
é vergonhoso por quê? Ah, presidente, graças a Deus, voltou. Por que é vergonhoso? Como que nós vamos exigir ônibus com qualidade, ônibus novos, com essa mixaria, essa merreca que a cooperativa está pagando? Como que nós vamos exigir?
A prefeitura está pagando,
O município, a prefeitura de Ouro Preto paga R$16.500. Vou continuar batendo nisso, porque até agora não nos provaram o contrário. Não chegou documento nenhum provando o contrário, não. R$16.500 por cada ônibus. E quem trabalha, tem lá as suas despesas, né? tem diesel para pagar, recebe R$4.500, R$5.000 no máximo. Isso é vergonhoso. Então, eu acho que chegou a hora, passou da hora, na verdade. A Câmara Municipal de Ouro Preto tem que tomar providência, porque nós é que temos essa obrigação, e nós é que temos esse poder, vereador Dantinho, de fiscalizar. Porque quando nós tivermos aqui uma CPI, o que vai acontecer? Quando eles negarem, aí passa, nós temos poder de investigação. Né? Nós temos o poder, por exemplo, de um Ministério Público. Nós vamos ter isso. Né? Os documentos que nós pedimos, eles terão que nos enviar. Tem a obrigação de nos enviar. Então eu vejo a única maneira, vereador Dantinho e vereadores, é uma CPI contra essa Minas Brasil. Não tem remédio essa Minas Brasil. E o edital que eles estão colocando aí é edital vicioso, por isso que as empresas entraram e foi cancelado, ou tiveram a cara de pau de colocar o mesmo edital, o edital que foi embargado, colocaram idêntico agora. Por dois motivos.
Hoje, vereador, publicaram hoje.
Isso. Por quê? Porque querem que as empresas entrem novamente em barco, presidente. Porque eles não querem que aconteça a licitação. Querem que continue essa farra. Porque tem alguém ganhando. É claro que tem. Não justifica, não. É claro que tem. Tem alguém mordendo e mordendo alto. E quem presta serviço mesmo, quem trabalha, ganha mixaria. Né? É isso que eu queria colocar. Não, já até retiro a minha palavra aqui de orador, porque era sobre esse assunto que eu ia falar hoje.
Então, não, vereador, eu fico sensibilizado de ver. Eu tiro exemplo da minha vida. Eu trabalhei quase 2 anos no parque de votação. Quando era de fevereiro a novembro, as vacas são gordas para os motoristas de parque de votação. Chegou dezembro até fevereiro, as vacas são magras. E aí as contas começam a ficar maiores do que você ganha, e você muitas das vezes tem que protelar contas para até chegar no momento das vacas gordas. E o que está me chamando a atenção, nós estamos aqui sim para dar as mãos ao governo, para caminhar para o bem-estar das pessoas, do nosso município, do nosso povo, mas nós não podemos estarmos juntos, de mãos dadas, nas injustiças que estão acontecendo. Por exemplo, uma van ganha R$8.600, vão 15 lugares. O ônibus, que era para ganhar R$12.500, R$12.800, está ganhando os mesmos R$8.600. E a prefeitura repassa R$16.000 e alguma coisa.
R$16.500.
Não pode, está errado. Isso é um absurdo que está acontecendo no Rio Preto. Me falaram que realmente vai fazer a licitação.
Vereador, só mais uma parte. Por exemplo, e outro, quem roda 1.000 quilômetros... recebe o mesmo valor de quem roda 4 mil quilômetros.
Está errado.
Isso é um absurdo.
Já falamos, está errado.
Não podemos aceitar.
Não podemos aceitar isso. Eu não posso jamais deixar de falar da história política e do empreendimento do prefeito Zé Leandro. Eu seria hipócrita e demagogo falar que o homem não trabalha. O homem trabalha. Mas, infelizmente, precisa descobrir e achar esse meio desta farra que está aí. O que mais me entristece é de ver pais de família com lágrimas nos olhos porque não recebe, não está pagando suas contas enquanto o dinheiro está entrando na mão da Minas Brasil. E eu não vim aqui para ser marionete de político, de prefeito, ninguém. Eu vim para respeitar e ser respeitado. Mas nós não
podemos, mas 2013, né, porque foi 5 minutos que eu abri as bases aqui, nós não podemos deixar jamais isso acontecer, meus amigos vereadores. Eu quero conclamar os companheiros de base para que nós possamos fazer até uma reunião com o prefeito ou com o diretor dessa empresa ou quem for que está na pasta, para ter mais respeito com o nosso povo do Pretendo. O dinheiro está indo embora, daqui a pouquinho passa os 4 anos. E como nós vamos subir os morros para pedir os votos para a reeleição, deixando acontecer uma vergonha dessa, Ouro Preto? Eu não tenho cara de bater na casa dos meus eleitores, principalmente desses motoristas que prestam serviço para a prefeitura, para pedir um voto daqui a 3 anos. Então eu preciso do apoio dessa casa e da responsabilidade daqueles que estão na alçada de resolver esse problema, que essa licitação saia imediatamente. Nós não podemos mais deixar isso acontecer da forma que está sendo acontecendo, as injustiças que estão acontecendo.
Vereador, só me dá uma pequena parte. Sei que você está...
Claro.
Não, eu abri mão dos meus 15 minutos de orador. Fica à vontade.
Não, só porque o senhor já viu eu falando mal da pessoa do prefeito Zé Leandro aqui?
Não.
Quando a gente critica, eu estou criticando o governo. E governo é um todo. Prefeito não administra sozinho. Por isso que ele tem... Quantos secretários são? 12? Não sei quantos secretários são. Porque às vezes tem um que tem duas partes, né? Etc. Ou seja, o que a gente está falando, o senhor está falando, é a mesma fala nossa. É consciente no que a gente quer apontar. Está errado que o vereador Vanderlei trouxe indícios seríssimos de má fé, de gente que está colocando aí um edital superfaturado com erros grosseiros. Por quê? Vão lá impugnar esse edital, aí o serviço tem que continuar. Vai continuar com quem?
Nada.
Com a carona lá numa ata de registro de preço que considerava Valadares. Não,
Montes Claros.
Então é isso que nós estamos tendo. O senhor está certo. Eu também me paro na rua falando assim: Chiquinha, esse é mesmo Brasil, não vai pagar não? Vocês estão dando mole demais.
Parece que a única secretaria que está mais ou menos em dia é a Secretaria de Educação, que parece que está mais ou menos em dia. O restante vai fazer 3 meses. Mas
esse caso outro dia aqui da saúde, seríssimo, ué.
E o nosso povo, Chiquinho, é tão modesto que a gente não é preocupado com o montante. Eles querem receber aquilo que é de direito deles. Agora, essa injustiça não pode acontecer. Um roda 1.000 quilômetros ganha 8.600 contos. O outro roda 4.000, ganha 8.600 contos. Eu não vou aceitar isso mais aqui, não. Eu não vou aceitar, estou aqui para ser parceiro. Mas ser palhaço de circo, marionete, eu não vou ser, não. Para finalizar, presidente, eu só quero, mais uma vez, chamar a atenção dos vereadores, do povo de Ouro Preto, as audiências públicas que têm acontecido aqui nesta casa. O nosso patrão cobra a gente, mas o patrão tem que estar fiscalizando os seus funcionários. As audiências públicas que têm acontecido aqui nesta casa, vem várias peças, por exemplo, os vereadores, né, os empresários, as pessoas que estão diretamente no processo. Mas aqueles que têm o direito do processo não têm vindo lotar essa plenária para que a gente possa cobrar e mostrar a força de Ouro Preto. Nós temos que acordar Ouro Preto, povo de Ouro Preto. Está falando aqui o companheiro Dentinho, que há muitos anos anda no meio de vocês, conhece os problemas da cidade. Não viemos aqui, caímos aqui de paraquedas, não. Nós plantamos aí, com certeza, as nossas ideias. Ouvimos também aí as teses levantadas, mas nós precisamos de vocês aqui. Então, dia 25, nós temos aqui Ouro Preto, uma audiência pública para discutir a nova lei federal que vai regulamentar a atividade minerária do Brasil. É um marco...
Regulatório da mineração.
Nós trouxemos essa iniciativa para cá como representante do Partido dos Trabalhadores, porque se você traz uma lei que traz mais recursos para o município, é certo e fato consumado que abre mais vagas de emprego, melhorias para o mercado de trabalho, melhorias e também aproveitamento e trazendo a valorização da mão de obra especificada na área. Então quero conclamar os trabalhadores da Samarco, os trabalhadores da Vale, da Gerdau, SM, da RDM, as mineradoras presentes em nossa região, a você que está me ouvindo aqui agora. Vamos encher essa casa aqui segunda-feira, a partir das 14h30, e vamos, né, dar um brado, um grito de vitória para a mudança do nosso, né, município, na questão aí da arrecadação desse minério que é tirado em nossa, das nossas riquezas, que está sendo levado embora, e daqui uns anos nós precisamos de aprimorar nossa cidade, porque nós vamos ter que ter outra atividade para fazer a nossa mineração. Temos mais 30 anos, mais 20 anos, mais 50 anos, então nós temos que levantar essa bandeira. Então quero conclamar os vereadores, quero conclamar as pessoas que estão aqui presentes, os rádio ouvintes, e lembrar que esta audiência pública, né, é o maior assunto de relevância, não é mesmo? Vai estar presente conosco o deputado federal Gabriel Guimarães, do PT, presidente da comissão especial responsável pela tramitação do projeto da Câmara Federal, representantes aqui das prefeituras locais, que nós temos aí a assessoria do Gabriel, já entrou em contato com Ouro Branco, Lafayette, Congonhas, Santa Bárbara, sindicatos, estou convidando os sindicatos, convidando as mineradoras da região, convidando as associações da exploração de quartzito, dos minerais da nossa cidade. Se nossa sociedade não se organizar e não dar força aos seus representantes, não adianta querer ser um bom político, não adianta querer defender a causa, se nós não temos o maior interessado e aqueles que têm força de nos ajudar a chegar nos movimentos públicos, que é o povo, que é vocês.
Vereador, quero agradecer. Oi. Atendendo o seu conclame aí, eu só queria fazer um pedido formal ao senhor, porque é um assunto despolitizado, o senhor concorda comigo?
Sim.
É um assunto de todos.
Sim.
PT, de PSDB.
Sim.
Todo mundo.
Por isso que eu estou cobrando, não é todo mundo, Luigi.
Os vereadores. Eu tomei a liberdade de convidar também para vir uma audiência uma pessoa de extrema importância nesse assunto, que foi inclusive o propositor dessa PEC, né, para mexer nesses valores, que é o ex-deputado Zé Fernando Aparecido.
Maravilha.
Conceição de Oliveira,
cidade de São Paulo. Colega.
Então pedi ao senhor só para receber com carinho aí.
Maravilha.
Deu a oportunidade de se manifestar, porque nos últimos 4 anos ele foi uma voz solitária no Congresso Federal, brigando com as mineradoras. Que não é qualquer um que encara essa briga, não, a gente sabe disso. Porque o cascaio é grosso, literalmente.
Mas qual
é o
nome do ex-deputado?
Zé Fernando Aparecido de Oliveira.
No dia que nos apresenta, vai ser um prazer chamar ele aqui para fazer parte da mesa. E quero conclamar também os vereadores aí presentes nas suas bancadas, o Gugu, o Léo. Chama os vereadores, os deputados seus também. Vamos fortalecer isto. Vamos chamar os deputados aí que vocês fazem parte dos partidos. Que o Chiquinho colocou bem, por isso que eu estou falando, conclamando a todos. Esse momento é sublime. Esse momento é para que nós possamos trazer o crescimento social para a nossa cidade de Ouro Preto. Mas muito obrigado, presidente, viu? Pela sua fala, pelo seu apoio e por nos ceder mais alguns minutos aí. Aqui a gente fica satisfeito que essa Câmara está sendo assim uma Câmara parceira, coletiva e democrática. Parabéns a todos. Obrigado.
Antes de passar a palavra aqui, vamos chamar o nosso presidente, graças a Deus está passando bem, né? Que assuma os trabalhos.
Boa noite a todos os ouvintes. Ninguém é de ferro, né? Então, a gente deu aí não foi nem uma queda de pressão, uma subida de pressão das muito rápida e a gente não sentiu muito bem, não. Tem ainda vários vereadores inscritos. A minha tia está aqui presente pela primeira vez, velho. Parece com a minha mãe. Seja bem-vindo, tia. Ela sentada, levanta aí, tia. Parece com a mãe, né? Hã? Antes de dar sequência aqui, vereador Luiz, essa questão do pagamento às pessoas pela Minas Brasil realmente está insustentável. Eu tenho alguns levantamentos, por exemplo, de ônibus, não se corrigiu. Nessa adesão a essa ata, não corrigiu esta questão dos ônibus, que está distorcendo. Agora, eu até sugiro aos motoristas de ônibus que parem, porque se está pagando uma rota bruta para poder um ônibus rodar aí na faixa de 2.100 ou 2.300 quilômetros por mês, paga 4.800, com os descontos em lá, volta mais ou menos a 4.300.
um motorista varia entre 1.500 a 1.800 reais, porque tem os tributos, né? E pneu, diesel, então está fechando vermelho. Está fechando vermelho os ônibus. Não tem como ser, né, vereadores? O ônibus bebe muito. O ônibus deve dar na faixa de 2, 3 quilômetros por litro. E como que esses motores de ônibus estão resistindo? O tempo da Ecotrop pagava na faixa de 7.300. Hoje está pagando 4.800, está injusto.
Não, e a prefeitura pagando 16.500 para a cooperativa.
Não, mas o que eles alegou e que não comprovou...
Que não comprovou.
É,
então, eles estão pagando, recebendo...
paga 16.800, mas eles estão pagando em cima desse 16.800, mais 3.400. Que não comprovaram para mim.
É como que legalmente isso não tem condições. Eu queria ver a legalidade disso. Por dois motivos que eles não responderam. Ou porque está ilegal, porque não tem como. Ou porque realmente estão recebendo...
Está inadmissível isso aqui. Está inadmissível mesmo. E o excedente também... Hoje eu guardei um telefonema hoje de alguém da cooperativa para me ligar para pagar esse excedente. Até agora mesmo não tinha ligado não, vereador. A gente faz um movimento de CPI aqui, começa a incomodar, uma coisa e outra. Agora, de um assunto ao outro também. Questão da Secretaria de Saúde. Por Zé ser um médico, um bom médico, mas eles estão boicotando a nossa população na saúde. Está ruim. Convênios com algumas clínicas que fazem exames com uma especialidade maior, não está tendo. Tem uma criança, Samuel, que está com câncer nos olhos, tem 7 anos. Os meus assessores já foram na Secretaria de Saúde para pedir a liberação da ressonância dele, porque precisa fazer duas ressonâncias. E a Secretaria não tem convênio, vereador Zé Dubinha. Não tem convênio. Não tem convênio. Então, isso aqui é o seguinte, eu vou ter que dar uma dura. Vou ter que dar uma dura. Como é que pode uma criança com câncer não ter direito à ressonância pelo município?
Presidente.
Não pode.
O senhor acompanhou um dia na minha sala, um rapazinho, tadinho, 16 anos. É, mesmo problema. Um tumor enorme no braço. E aqui custaram identificar. Consegui uma internação para ele em Belo Horizonte. É, não vou nem falar nome, não. O que aconteceu? Já passou para os pulmões do menino.
É.
Então, assim,
eu estou falando o nome aqui,
de responsabilidade.
Até mesmo para se provocar a justiça que cuida da criança e do adolescente. Por onde anda esse povo? Como é que pode? Nós estamos fazendo uma ajuda aí e nós vamos mandar pagar essas duas ressonâncias já. Mas até quando nós vamos ter que viver isso? Então, vamos esperar o prefeito chegar do México, não sei se já chegou. Não tem o que se comemorar, não. Enquanto que tiver ainda um ou dois ou três sem atendimento médico, não tem o que se comemorar. Tem que se comemorar nada. O governo na área da saúde está indo de mal a pior. De mal a pior. A Sandra pode ter conhecimento, mas a equipe que está com a Sandra está devagar parando. Está muito devagar. Esses convênios com essas clínicas já está tudo liberado. Esse ano nós não tivemos aqui na cidade um mutirão de catarata. Não tivemos nem um mutirão de catarata. Conversa fiada. Depois, quando fala que tem vagabundo lá na saúde, eles ficam com raiva da gente aqui. Enquanto a gente na rua, ficou cara fechada. Porque quem não está conveniando é vagabundo. Não está trabalhando, não. Não está trabalhando. Não tem que folgar, não. Tem gente malandro na saúde. Tem gente malandro na saúde. A senhora Sandra está deixando de ser competente. A Sandra Brandão está deixando de ser competente para ser incompetente. Se ela não está aguentando a Secretaria de Saúde, ela tem que entregar a Secretaria de Saúde e voltar para a Fonte Nova. Que da forma que está conduzindo aqui, não. Eu não tenho que ficar pagando ressonância para nenhuma criança, nenhuma pessoa, não. Porque o município é um município rico. Então, não está aguentando. Sandro está muito com lega-lega, conversinha mole. né? E a coisa não está andando. A equipe dela na secretaria está ruim. Se a equipe dela está ruim é porque ela está fraca. Mérito sim, do prefeito Vilhano ter pagado a dívida com a Santa Casa. Mas vamos ficar só satisfeito de ter pagado a dívida na Santa Casa? A vida continua enquanto a ela. Então o Sandra não está bancando. E tem gente vagabundo lá boicotando ela e ela não tem coragem de peitar. Não tem. E eu tenho todos os relatos aqui na minha sala com as meninas que falaram comigo. Que está indo na Secretaria de Saúde buscar a marcação desse exame e estão falando que não conveniu. Por que que não conveniu? Por que que não conveniu? O prefeito pode até ter ido para o México, errou. Tinha que resolver o problema da saúde primeiro, para depois ir para o médico. Para depois, não é como representar a cidade, sendo que criança precisa de fazer uma ressonância na igreja, não tem direito a ela. Ficam com raiva, acho que a gente tem que varrer tudo de bom tapete. Não estou aqui para isso, não. Não estou aqui, não. Já, o povo já me pôs aqui, abaixo de Deus, três vezes. Ou com cara fechada ou sem cara fechada. Está errado. Está muito errado isso aqui. Isso aqui tem que ter explicação. Às vezes, essa estafa que a gente dá é devido ter coisa que a gente não suporta. Não aguenta, o ser humano realmente não aguenta. Aguentar um menino, 7 anos, precisando de fazer a ressonância, e o município falar que não tem convênio, é triste e lamentar. Então fecha com a secretaria, então. Fecha que não está resolvendo, não. Está tão ruim lá que tem gente da secretaria que trabalha lá pedindo carro. Tem gente que trabalha, tem gente que trabalha na secretaria pedindo carro no governante. Aí está no fundo do poço. Então o prefeito vai ter que escutar. Com a palavra, vereador. Vereador Chiquinho de Assis.
Cidadãos que ainda estão presentes conosco, vereadores, vereadora, radiovintes e internet. Presidente, faço coro com o senhor. Acho que essa Câmara tem demonstrado isso. Às vezes nós temos diferenças ideológicas aqui, mas o bem comum é uma coisa que sempre prevaleceu aqui. É, faz votos que o senhor se cuide também, porque precisamos do senhor aí para ajudar nessas causas, né? Então tem que estar bem com a gente.
Obrigado,
mesmo.
Obrigado, vereador.
Queria parabenizar, vereadores, a 36ª semana do Aleijadinho que aconteceu. Parabenizar essa casa, presidente, pela parceria inédita, de fato, dessa casa com a semana. Muito elogiado pelo padre Luiz, né? Todos os organizadores. Elogiar duas seguras especialmente que receberam medalhas. Que a dona Neuzinha, dona Efigênia Sacramento, que anos dedicando lá na Mercedes de Baixo, deu a vida para aquela igreja. E o seu Benedito Deveza, Bené, professor do primeiro curso de joalheria técnica do Brasil, que é aqui em Ouro Preto, e já formou várias turmas. Inclusive, dona Efigênia é aluna lá, através do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, estão todos de parabéns. Em nome desses dois, eu parabenizo a todos os outros. Queria, né, posterior ao dia da consciência negra, que foi ontem, mas dia de consciência negra é dia de todo dia. Acho que todo dia a gente tem que ter consciência de igualdade. Né, e reparar, sim. Vocês sabiam, vereadores, que o Estado e vários países internacionais já compensaram os judeus, inclusive financeiramente, pelo que os judeus sofreram na época da Segunda Guerra Mundial? Você sabia disso?
Não.
Que foram a campo de tortura, né? Câmara de gases, foram humilhados, mortos, amontoados. Agora, vocês imaginam se no Brasil fosse reparar esses danos com os negros? Ao longo de desde 1500 e pouquinho, 1600 e pouquinho. Vocês imaginam se a gente fosse reparar cada cidadão negro que sofreu na senzala, foi jogado no mar, porque quando vinha da África para cá, eles queriam os homens. Então, se estava pesado, jogava a mulher e as crianças no mar. Amarrados com corrente de ferro pesada para já descer e morrer. Tem um filme que chama Amistad, conta essa história. Então, olha quanto que esse povo sofreu. Até 60 anos, demorou anos para a lei de sexagenária acontecer, depois a lei do ventre livre acontecer. Em 1988, quando aboliram a escravatura, até o ano de 2001, o Brasil não tinha feito nenhuma política em prol dos negros em nosso país. Aí veio a lei das cotas, e todo mundo fala assim, absurdo! Só porque ele é negro e tem direito de entrar na universidade? Olha o histórico de injustiça com esse povo. Então, uma coisa muito séria, eu acho que a consciência negra tem que ser coisa para o ano inteiro, a gente refletir sobre isso. Queria agradecer aos vereadores, sua noite bonita, tarde bonita, a gente oferecer essas moções, gente tão boa ver aqui na casa, a gente traz energia boa para essa casa. Queria agradecer também pela questão do voto, né? A gente entrar para a história, presidente, dessa casa, a gente até pediu o senhor para que o serviço de comunicação divulgue o Brasil isso. Nós somos a primeira Câmara, acho que é importante mostrar que nós não temos medo de mostrar a nossa cara. A caixa secreta sumiu dessa casa, antes do Senado Federal, vai vir agora, inevitavelmente.
Será?
Falar com o vereador Dentinho, vamos estar no marco regulatório, pode contar conosco. Citei o nome do deputado Zé Fernando Aparecido, porque foi um guerreiro, é um guerreiro até hoje, sabe de questões, investigou a fundo, inclusive está lançando um livro sobre o tema. Tenho certeza que o deputado Gabriel é um fã do Zé Fernando nessa luta, porque em nome de Minas Gerais, Zé Fernando sempre atuou. Em nome disso, é um jovem que antes dos 40 anos, ele foi duas vezes prefeito de Conceição do Mato Dentro, que é uma cidade que a mineração atua pesada naquela região, né? E foi deputado federal, inclusive convidado, vereador Dentinho, pelo presidente Dilma para assumir a Funarte. E ele não quis, quis continuar na militância, está aí desenvolvendo esse trabalho de criação da rede, junto com a Marina Silva, é o nome da Marina Silva em Minas Gerais, inclusive, o deputado Zé Fernando. E convidar todos para a nossa audiência de participação popular às 6 horas, vereador Wander relator, vereador Luiz vice-presidente, nós somos presidente, estaremos aí tentando chamar
dia,
a sociedade na segunda-feira.
Para o marco regulatório aqui é 2 horas.
2 e a nossa 6. Isso para mostrar que o vereador não trabalha, né, vereador Dentinho? Tem gente que fala que não trabalha. Vamos estar aí com as audiências, né, fazendo isso. E, vereadores, chamar a atenção dos senhores todos, nós precisamos agir. Viu, vereador Zé do Bingo? Não podemos admitir mais essa questão da Minas Brasil do jeito que está. A gente tem que investigar seriamente se isso não é um esquema para poder ficar evitando licitação e fazendo adesão a essa ata aí, essa carona que está sendo cara para o povo de Ouro Preto. O povo de Ouro Preto é que está pagando a Minas Brasil. E a Minas Brasil vem humilhando aí os nossos motoristas. Então isso é um crime que está acontecendo. Nós não podemos deixar que isso prossiga.
Vereador Esquinho, por não fechar as portas da Câmara. Presidente, concorda, presidente?
Concordo.
Fechar a porta da Câmara, prefeitura, então acabou.
Acho que tem que ter uma ação muito fácil de resolver. Agora, não se encasei, vereador Zé Domingo, mas nós, enquanto vereadores e fiscais do dinheiro do povo, nós temos que investigar esse negócio ao fundo mesmo, para entender o que está acontecendo, vereador Wander. Porque como que um edital é caçado e de repente ele volta igualzinho? Como? E voltou hoje. Hoje.
Se não for impugnado, já vou anunciar aqui, o vencedor dessa licitação vai chamar-se Minas Brasil, porque é direcionado para ela. É direcionado para ela.
Quando que é a licitação agora?
45 milhões.
Não descobri agora aqui, presidente. Eu acho, vereador Wander, eu faço minhas as palavras do senhor, fazer um requerimento para que conste em ata mesmo, nossa preocupação, da vencedora ser a Minas Brasil, e falar para os senhores um absurdo que tem naquele edital é o seguinte: cooperativa, vereador Wander, presidente Léo, que sabe muito bem o que é uma cooperativa, por causa da questão da cooperadora, né, acompanha de perto, cooperativa tem lucro?
Não.
Se cooperativa não tem lucro, é divisão de lucros entre os cooperados, como que a Minas Brasil vai participar dessa licitação que tem que ter um capital social de 2 milhões?
De quanto?
2 milhões.
2.
Estranho, né? 2 milhões. Se fosse 2 milhões, hein, vereador Zé, até saiu correndo aqui agora. Nossa Senhora. Então, isso aqui, dizer aqui, ó, que essa licitação está publicada hoje assim: retificação de edital do pregão 120/2013, seja de preço para alocação de veículos leves, OVA, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, inclusive contra terceiros, rastreador veicular e gerenciamento de frota 24 horas com sistema informatizado. A abertura do certame será dia 4 de dezembro de 2013. Então, dia 4 de dezembro agora, a gente tem isso aí acontecendo. E aproveitando o gancho, dizer para os senhores que de novo dispensaram o lixo, vereadores. Agora até fevereiro,
vereador.
É a Império e a Opto Santos vai continuar com a dispensa, vereador Dente, é de 3 milhões de reais. Dispensou a licitação em 3 milhões para a Império fazer a coleta dos resíduos, fazer pintura de meio fio, varrição, né,
capina,
3 milhões de reais. E a Opto, 1 milhão de reais.
Não,
dispensa.
1.900.000 e pouco,
quase 2 milhões.
Repetiram. Eles repetiram a mesma licitação, a mesma dispensa.
Agora, vereador Dentinho, quantas vezes o senhor não escutou aqui nessa casa falando que a licitação ia sair esse ano? Do lixo. Agora estão dizendo, o secretário esteve aqui, porque o vereador Wanda perguntou, não soube explicar quem está gerindo hoje, se é o meio ambiente ou se é obras. Falou que está gerindo mais ou menos junto, parceria.
Vereador, segunda parte. Naquela audiência que teve presente aqui o Paulo, que é o secretário do meio ambiente, não respondeu. Na última reunião teve o secretário de obras, que também não respondeu.
Aí, vereador, o vereador Roberto na hora não deixou, falou que você estava com o assunto.
Aí, vereador, olhem só, Ouro Preto hoje é 500 mil reais a mais que se paga por mês no lixo. É o dobro do preço. É o dobro do preço. Aí, vereador Zé do Dunga, 500 mil reais, sabe o que dá para a gente manter dentro de Ouro Preto por mês? 10 leitos de CTI. Dá para você equipar. Fica em torno de 150 mil reais para você equipar. É. Não, e 45 mil reais por mês por leito. Então são exatamente os 500 mil reais por mês. Agora, qual vereador aqui que já não teve, né, as pessoas implorando, pelo amor de Deus, arruma uma vaga no CTI. Nós temos 10 aqui apenas. O que se gasta mais no lixo hoje, nós poderíamos ter o dobro de leito de CTI. Né? O dobro de leito de CTI. Então, essa questão do lixo, capina, varreção, é vergonhoso. Juntamente com Minas Brasil. E cabe a quem? Cabe a nós, vereadores. O povo está cobrando isso de nós, presidente. Porque cabe a nós. Ah, o Ministério Público. Fomos, já fez denúncia? Já fizemos. Mas o próprio Ministério Público fala, porque às vezes, né, alguns vereadores falam, o Ministério Público não gosta de vereador. Não tem que gostar mesmo, não. O vereador não cumpre o papel dele. O Ministério Público tem que cumprir o papel dele da Câmara. Né? Então, Minas Brasil e lixo, Império e Opto, nós temos que banir de Ouro Preto. Porque alguém, que até hoje não descobrimos o nome, está se dando bem com isso. Né? E o nosso povo ficando prejudicado.
Eu coloco mais, vereador Vando. Eu acho que é Minas Brasil, acho que é Império, acho que é Contorno. Foi dado 2 milhões já. Eu sei que vários vereadores.
O que adianta, vereador, o que adianta a gente ter um superávit, que foi anunciado aqui, em torno de 25 a quase 30 milhões, né, se o nosso dinheiro tem empurrado? Está empurrado. Né? E um monte de dispensa de licitação. Nós estamos levantando. É mais ou menos quase 60 dispensas de licitação em apenas nesses 10 meses. 60 dispensas de licitação. O prefeito indica quem ele quer. Né? Então, cabe a nós, vereadores, fiscalizar. Obrigado pela parte.
Ok, presidente, concluindo aqui, só queria dizer, vereador Edinho, o senhor subiu a ladeira do Bambá esses dias? Então, antes de eu subir, o senhor presta atenção, depois da entrada para a vila, 100 metros para cima, as pedras já estão aparecendo.
Na onde?
Na subida do Bambá. As pedras já estão aparecendo. Foram 12 milhões de reais, gente. É dinheiro demais. E eu escutei aqui calado, mostrando assim, não, porque agora vai ser 20 centímetros de não sei o quê, 20 centímetros de não sei o quê.
Lá foram.
Eu já escutei 20 centímetros aqui, vocês sabem de quem eu escutei.
Realmente foi falado assim, enfim.
Hã?
Realmente foi falado aqui.
Foi falado.
30 centímetros de leito, não sei quantos dias sobre leito, com asfalto especial.
Agora, o vereador pediu, o senhor que é de obras, que leito esse bilhete foi feito lá no Gambá?
Não houve nenhum.
Um leito que já estava lá com a pedra, né?
Nenhum asfalto houve leito.
Ou seja, isso aí, vereadores, nós temos que protestar mesmo. Que é isso que é ser fiscal do dinheiro do povo. 12 milhões de reais, o secretário falou aqui, não é eu que estou inventando, não.
Para
garantir como lá das normas também está, vereador Deitinho. E aí deixa tudo quebrar para poder falar que o governo passado fez uma merda lá. O governo faz obra no peiteiro.
Asfalto lá das normas ficou ruim, sim, Chiquinho.
Ficou, então é garantido, vereador.
Então, a empresa já foi notificada para poder refazer, que é a Etros.
E agora nós temos que junto ver que está na garantia e tá debaixo dos nossos olhos o gambá já apareceu nas pedras.
Onde acabou? Gambá foi bom demais ter colocado asfalto ali, mas o asfalto tem que ficar
bom. Bom final de semana a todos.
Aonde que está dando problema lá?
Então, 100 metros para cima da entrada.
Não, dá problema.
Depois da linha.
É.
Não, depois da entrada Vida Aparecida subindo, 100 metros para cima. A gente já vê as pedras começando a aparecer debaixo do asfalto.
Tá, okay. Em frente à casa do secretário Anjo Ibrahim.
Para baixo um pouquinho. Presidente, eu queria pedir licença que eu vou apresentar a Câmara no lançamento do livro do Padre Mendes, lá no Colégio Arquidiocesano. Obrigado, bom final de semana a todos.
Com a palavra, vereador Solange, retira. Solicito o vereador Dentinho para nos assessorar aqui. Essa questão da saúde, nós vamos. Já está entrando em contato com o prefeito José Leandro para não permitir essa injustiça que está fazendo. Tem gente vagabundo lá que está boicotando o sistema, né, vereador Zé Domingo? Porque daqui um dia vão falar com o Xamé, secretário vagabundo. Não tem nada a ver com a secretária. Tem gente lá na equipe boicotando o serviço, aí a gente vagabundo. Quem boicota o serviço público de saúde é vagabundo. Se não quiser, eu falo outros nomes aqui. Solicito, senhor secretário, que faça leitura da chamada final.
Pode começar.
Du Gonzaga, presente. Wanda Buquer, presente. Zé Maria de Amano,
presente.
Chiquinho de Assis,
presente.
Luiz Gonzaga, Zé do Binga,
presente.
Paquinha,
Roberto Leandro,
Nicodemos, Maurício Zacarias,
Solange,
Dentinho presente, Tiago Mapa, Léo Feijoada
presente. Em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaramos encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos.